Que isso?
Ave Maria.
É o braço do meu microfone.
Caralho, uma metralhadora.
É. Eu tô muito impressionado com a sua rotina de voleibol.
Cara, eu também, tá? Tô toda roxa aqui, pô. Sou atleta agora.
Ah, não. Tá inspiradora, Kátia. Tá massa mesmo.
Mudei, pô. Uma pessoa.
Tu faz aquele negócio de cair de joelho e sair deslizando, sabe? Pra pegar a cortada.
Eu não sei fazer nada, na verdade, né? Ainda. Absolutamente. Eu aprendi a sacar por baixo, tipo uma criança de 10 anos.
Jornada nas estrelas, pô.
Não, mas é tipo a versão patética disso, se liga? E aí, eu tô aos poucos tentando ter menos medo da bola. O pessoal joga pra mim, aí às vezes a bola vai cair logo em cima de mim e dá pra eu dar um toque facilmente, só que eu fico com medo da bola porque eu nunca interagi com bolas de propósito antes. Aí eu desvio, mas eu tô aprendendo aos poucos. Agora eu tenho a minha primeira bola, pô.
Oh.
Muito foda.
Você comprou uma bola de voleibol?
Comprei, comprei. E falei pra minha mãe, liguei pra mamãe e avisei.
Mizuno? Mizuno? Era Mizuno?
Não, é da...
Wilson.
Wilson. Wilson. Cara,
é, Wilson.
Tem uma bola da Wilson agora, não sei se vocês viram, que tem o Wilson de Náufrago.
No filme. Né? Porra, tem que comprar essa.
Cara, eu tô muito tentada, sério, tu não tem noção.
Olha aí, Tucano, aê. Quase 500 anos que eu não gravo um Tucano.
Faz 500 anos que ninguém grava, né? Tem isso também, né?
Não, porque ele teve os filhos, depois aí afastou e tal, acabou ficando... Jogava vôlei, Kátia, na praia, todo fim de semana.
Eu tô jogando na areia de praia, mas na verdade eu tô jogando no shopping, porque eu sou...
Nossa senhora, por que caramba, que isso é isso. Xuxa,
por quê? Porque na praia tem profissionais, cara, eu não sei fazer nada, não, eu tenho vergonha, eu tenho que me esconder. É? Eu tenho que espalhar em segredo, aí depois de um ano eu falo em público. Sim, meu plano é sólido.
Eu tenho que emular um sudestino paulistano.
Mas esse lado é triste, tá?
Mas infelizmente tem quadras de beach tennis em áreas do lado da praia aqui em Salvador também. Tipo assim.
O lance é que, tipo, aqui na praia tem uma galera que joga, né? Vôlei e tal. Beach tennis eu não sei, nunca vi, né? Mas tem uma galera que joga vôlei.
Também.
Só que, tipo, tem que levar uma rede, você tem que armar a sua rede. A única rede que eu sei armar é de deitar, se liga. Eu não sei fazer isso ainda.
Nossa senhora.
Mas tu não tem um time? Você não precisa fazer sozinho.
Não, então. Eu tô obrigando todos os meus amigos a passarem por essa provação, que é continuar sendo meu amigo. Então, eu tô obrigando, assim, agora eles estão indo porque eles querem, né? Mas no começo era obrigado mesmo, sabe? Eu falava, gente, por favor, tô muito triste. Caraca, vamos lá, jogar comigo. Eu juro, não vai ser tão ruim assim. Aí o pessoal aparecia pra jogar vôlei por uma hora, aí eu chegava e dizia assim, surpresa, marquei a quadra por 3 horas.
Tu começou a jogar vôlei porque a academia é muito chata, você queria fazer uma parada mais dinâmica ou...
Anime. Cara, pode contar, Kátia.
É verdade. É.
Anime?
É verdade, é que eu assisti um anime e a minha vida mudou, cara.
Anime de vôleibol?
Sim.
O Load sempre fala pra eu ver um anime de basquete que é muito bom.
Slandank.
É, o Slandank. Muito
bom. É. Absurdo. Mas eu assisti um anime de vôlei e eu gostava de assistir vôlei, entendeu? Só não sabia direito o que tava acontecendo, mas eu sabia, tipo, quando tinha ponto e tal. Eu entendi o básico. Mas eu nunca tinha me apegado, assim, ao esporte. Aí eu assisti o anime, aí eu pensei...
De vôlei ou de anime?
Não, de anime eu entendo muito mais do que o básico, né? Por favor.
Mas tu joga vôlei em japonês?
Sim.
Aí sim.
Mentira. Aí não. Aí tem que...
Não, não jogo
vôlei em anime japonês. Quando tu faz ponto, você arregala os olhos, faz aquelas caretas malucas?
É, fala... Moipo! Não.
Maravilhoso.
E quando o inimigo, o time inimigo, adversário, né? Que não é inimigo, é adversário. Você vê que no anime deve ser o time inimigo. Ele vai cortar, aí tem todo aquele drama, né? Porará! E aponta assim.
Ah, é. Tem, tipo, slow motion e tudo mais.
Agora, aí o cara vai pular no bloqueio.
É exatamente isso.
Vôlei é um excelente esporte pra ser anime. Com certeza.
Cara, eu tô falando sério. Esse anime de vôlei, eu juro pra vocês, é muito foda. Vocês não vão assistir, mas vira seriam mudadas, tá?
Tem anime de tricô?
Ainda não, mas quer dizer, deve ter, sabe?
Realmente dá pra ter umas paradas super dramáticas no anime.
Tu tá tricotando, Feijão?
É. Então.
Eu tô tentando achar uma coisa que não tem anime sobre, porque tudo tem um anime.
Do inimigo do carisma, pô. Não pode ser inimigo do carisma.
Deve ter algum episódio que o cara foi segurar a cortada, fazendo aquela manchete, só que a cortada é tão poderosa que o cara desaparece. Vira uma poeira, sabe?
Então, em Haikyuu não tem poder, infelizmente.
Ah, não tem poder?
É muito... Não tem.
Não tem um demônio que fala pro protagonista, dá poderes pra ele, alguma coisa?
Não, não tem. É só, tipo, uma pessoa que amava vôlei, resolveu fazer um anime pra fazer as pessoas gostarem de vôlei. Foi só isso. É tipo...
O que não faz no nosso sentido.
História real. Cara,
que não faz no nosso sentido.
Olha, eu vou dizer o seguinte, tá? A próxima vez que eu estiver em São Paulo e todo mundo estiver junto, vocês se preparem, porque eu vou fazer todo mundo jogar vôlei.
Cara, seria fantástico. Seria. Eu já tô treinando agora, quando tá acabar marcado. A gravação.
O segredo, cara, é que ninguém vai saber jogar. E tá tudo bem.
Não, eu joguei. Eu jogava vôlei.
O que tá falando aí? Peraí.
Ih, caraca, olha aí.
Quem souber jogar vai ser juiz ou então virar placar. Acabou.
Caraca, já virou Nordeste versus Sudeste aqui.
Eu posso ser um velho e enferrujado, mas eu sei jogar vôlei, porra. Que isso?
Mas você sabe a lógica ou você sabe os movimentos?
Não, eu jogava vôlei de praia, lógica. Inclusive.
Eu joguei vôlei também. Eu quebrei um dedo jogando vôlei.
Eu montava a rede, Kat, porra.
Ah, então pronto, então todo mundo.
Gente, antes de mais nada, boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite, querido. Saudade de vida, de pessoas, é, qualquer coisa assim, dá muito saudade.
É verdade, é verdade. Dia 1 de março, eu posso marcar a quadra, é isso?
Vamos. A gente jogou um outro negócio, qual é que era, Zagal, o nome da parada que a gente jogou lá, na casa do chefe?
Pelota básica.
Pedra na Geni.
Pedra na
Peteca.
Não, aquilo é beach tennis, vamos levar
isso. Não, isso, o Fred tava lá, beach tennis, é isso, né?
Meu Deus do céu.
Beach tennis é peteca com rede.
É o badminton do paulistano.
Frescobol com rede, cara, é isso.
Sabe o que me indigna? Porque assim, o paulistano, a última moda, é usar meinhas de silicone pra não sujar, pra areia não grudar no pezinho.
Aí mas, não, pô, aí tem que acabar.
Vai jogar, quando eu falo, porra, vai jogar porra é pro tênis de saibro, de gramado, de qualquer coisa, velho.
Tucano, eu tive informação recentemente, porque como vocês sabem, eu tenho um hobby de pensar que eu tenho várias doenças, né? Porque várias vezes eu tenho mesmo as doenças. E aí, eu descobri que as pessoas aqui que jogam beach tênis estão tendo larva migrans.
Isso é o quê?
É um bicho
geográfico?
É, larva migra, sim.
Bicho de pé?
Bicho geográfico, é.
É tipo bicho geográfico. Vamos ver.
Porque não teve anticorpos quando era criança.
Não, mas por quê? A galera não toma mais remédio de verme. E nas quadras de beach tênis, elas são basicamente grandes caixinhas de areia pra gatos.
Não, ninguém caga. Não, ninguém caga na quadra. É, não horrível.
Caga. Não é o normal, mas tem. As pessoas cagam, sim.
Gato entra, pô. Gato de rua, essas quadras
de rua. Não, faz sentido.
De madrugada, ninguém tá jogando, ele vai lá e dá um cagão e... Né?
Então, nossa senhora.
Em terra, caga em terra, não deixa vestígio.
É, mas é isso aí, é bicho geográfico mesmo. Mas sabe como é que se trata, né, o bicho geográfico?
Não, eu espero não ter.
Não, você passa uma caneta em volta, aí ele não consegue se movimentar no teu pé. Entendi.
As paredes.
Canelada.
Canelada.
Ufa, muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Canelada da Zona Nerdcast.
Vamos. Nem lembrava mais. O que é isso?
O que é Nerdcast? Ó, a Nerdcast RPG tá entregue, aí.
Todos os episódios streaming right now.
Disponíveis, é assim, né? Todos os episódios disponíveis. Muito bom, cara. Tá lá, que orgulho.
Acabou que a saga de 7 episódios ficou com 8, né, no final das contas.
Isso era porque era ser um episódio comemorativo de 10 anos. A gente sempre foi indo, cara. Muito bom.
Mas tá lá a maior saga do Nerdcast RPG até então.
Exatamente. A galera, ó, agora, Jambu já tá mandando as paradas pra galera.
Sim, tem um monte de atualização do financiamento coletivo. A gente teve um pequeno atraso, mas já tá sendo enviado. Tá tudo pronto. Na verdade, não tá tudo pronto. Faltou o aparador de livros. Teve um problema na China.
China!
Mas isso já está em produção também. Vai ser enviado depois, né? Pra não atrasar o resto dos envios, né?
Isso. Não se preocupe com isso. Mas você vai receber todo o resto agora. Pô, que coisa bonita. Que orgulho. Orgulho esse projeto, incrível. E agora, Zaga Western, não é isso? Ué, vamos, vai. Vamos lá. Não sei, a galera tá pedindo Western.
Eu não sei porque essa fixação de Western.
Porque a gente um tempão atrás falou, e aí todo mundo se empolgou, e aí a gente ficou nessa...
Mas agora ainda tá com o pé atrás. Ele ainda tá com o Império Romano.
Não, mas é... Você... Piu, piu, é isso? Não, que piu, piu, ou, ou, ou.
Nananana,
que ridículo. Que ridículo, até parece.
Vambora.
Aguarde. Vamos lembrar que também estão disponíveis todos os episódios de T-Zombie 2, o livro dos vivos, Azaghal.
É verdade. A gente não tava parado, não. Enquanto a gente tava trabalhando no Nerdcast RPG, T-Zombie já estava no ar, publicado. Pra quem não lembra, T-Zombie foi nosso primeiro audiodrama, lançado em 2012, 21 de dezembro de 2012, fim do calendário Maia, acabou o mundo, zumbis. Roteiro do Yabu, Guilherme Briggs fazendo esse monólogo incrível, e agora, 13 anos
depois, exclusivamente na Audible, você tem a segunda temporada de T-Zombie. Ah, mas eu não ouvi a primeira, não quero ouvir. Tá tudo certo, não precisa ouvir a primeira temporada. A segunda temporada é a expansão do universo. Você acompanha outros personagens, você vê como esse mundo mudou, o que aconteceu na dinâmica social, como as pessoas continuaram vivendo, como a sociedade se reorganizou num mundo zumbi.
E eu quero ir um pouquinho além, assim, pra sair da mesmice do mundo de zumbis, pra você ter noção, que agora, né, que a sociedade se reconstruiu em volta dessa nova realidade, existe nesse universo as pessoas que são imunes.
Sim, porque na primeira temporada fica essa dúvida do Dr. Henrique Caravelas, né? Sou imune? Não sou imune.
Exato. Ele não sabia, mas o fato é o seguinte, as pessoas que são imunes, já tô dando esse mini spoiler, elas são chamadas de ungidos.
Isso.
E tipo assim, elas são vistas como a última barreira entre a humanidade e esse arrebatamento final. Então tem toda uma parada religiosa em volta disso.
Sim, sim.
Sabe, tem toda uma reconstrução das relações sociais das pessoas em volta dos ungidos. E aí você vê quem é filha da puta, quem não é. Cara, tem muita história maneira.
Os ungidos usam esse, entre aspas, poder como forma de influência e controle.
Claro, é lógico, né? Tipo assim, imagina, você fala, pô, a pessoa imune, ela tem uma coisa especial, uma coisa que ela acaba sendo, né, nos guia para, né, a verdade e tal. Cara, é foda.
Ó, eu vou dar um pequeno spoiler. Tem um líder religioso que usa o sangue dele com a promessa que vai ungir as pessoas.
Oh, olha aí, olha aí. Cara, é muito maneiro. Tá exclusivamente todos os episódios na Audible. São 8 episódios. Você pode se cadastrar agora e ter 30 dias grátis. Ou seja, você pode ouvir todo o T-Zombie 2, o Livro dos Vivos.
E se você for assinante Amazon Prime, é 3 meses grátis.
3 meses pra você conhecer todo o acervo de produções originais da Audible. Não só T-Zombie, mas tem um monte de produções brazucas incríveis lá. Audiolivros.
Milhares de audiolivros.
Milhares, milhares. É incrível, é incrível. Aliás, eu sou assinante da Audible há, tipo, 5, 6 anos. Desde muito antes da gente pensar em fazer uma série em áudio incrível, com aquela qualidade que você já conhece do Jovem Nerd. Produção Jovem Nerd, Nonsense Creations.
Não, e tem as vozes carimbadas que já trabalham com a gente, como a Maíra Góes, como o nosso querido Percy, mas também temos Samuel de Assis, ator global, tá na novela Globo agora.
Oh, exato! Olha aí!
E Fabiola Nascimento, que é global, que tá no Alda Compadecida, não tá brincadeira, não!
Sou fã demais da Fabiola. Ela é incrível, ela é incrível. É muito foda, gente. Muito foda. Não perca, tem link aí no post, se você conhecer a Audible, vai lá, 30 dias grátis, você pode ouvir T-Zombie 2 inteirinho, bem antes de acabar esses 30 dias e explorar muito mais. Vai lá! E é isso, Azaghal. Semana que vem a gente volta com os e-mails normais. Estão voltando a vida aqui, reorganizando tudo. Começou 2025. Aí, Azaghal, o ano começou no carnaval.
Toma essa. Então segura mais a semana que tem Oscar. Inclusive, tem live do Oscar.
Domingo que vem temos live do Oscar no canal do Jovem Nerd, ao vivaço no YouTube.
Ao vivaço, comemorando vitória de Fernandinha Pikachu.
Exato, esse Oscar é da Fernanda. É isso, já sabemos. Não existe outra possibilidade. Estaremos lá ao vivo. Não se esqueça, bota na sua agenda domingo que vem, da semana que vem.
Já tem link, já bota lá o lembrete, já salva. Vamos estar lá nós, Gavetinha, Catiúcha, Max, Alessandro. Vai ser legal demais.
Caraca, Brasil! Vamos lá, torcida pro Brasil! Não perca o Oscar de Pijama no canal do Jovem Nerd. É isso, Azaghal. Então, semana que vem, voltamos com os e-mails normais. Vai, vai pra baú.
A Katiusha falou que tá fazendo vôlei por causa do anime de vôlei, mas o Tucano, ele fez lá Muay Thai, que tu fazia?
Eu já fiz de tudo, cara.
Então, mas provavelmente incentivado pelo joelhada no vácuo do Savamu.
Ah, sim.
Lembra desse anime do maluco lá? Era shootbox, não era?
É, shootbox. Isso aí. É, kickbox, né? Depois.
Não posso ser julgada, cara. No fundo, existe. Todo mundo tá inspirado em alguém.
Existe, é.
Eu dirijo como eu dirijo por causa de Mad Max.
O Savamu é baseado num cara real, que era lutador de karatê, e aí ele foi pra Tailândia, descobriu kickbox lá. E ele era campeão de karatê, virou campeão de Muay Thai.
Caraca.
Aquele bigode era muito real mesmo.
Por que que tu largou o Muay Thai?
Porque ele gostava de andar. Aí ele não conseguia mais andar. E...
A primeira vez eu larguei por causa de que eu não tinha mais dinheiro pra pagar a mensalidade. Aí depois eu fiz mais um tempinho em Santos, mas aí eu já tava muito bêbado pra fazer esportes tão radicais.
Prioridade.
Meu pai falava que eu fazia boxe português. Ele achava que era coisa, né, aquelas piadinhas de, né, português é burro e tal, não sei o que. Ele falou que era uma burrice ficar batendo a canela, tá ligado? Porque a gente ficava fazendo abdominal, o professor tirava um porrete e dava porrada na canela de todo mundo.
Criar calo ósseo, né?
Gostava do Van Damme treinando, dando canelada no bambu?
Eu acho que é pré-Van Damme, talvez. É
pré-Van Damme? Ah, porra. Mas então quando ele viu, ele...
Não era no bambu, não era no bambu, era numa palmeira.
Era numa palmeira, isso aí.
No bambu é bem mais amigável.
É um absurdo.
A premissa do esporte é essa. Você abre coco, faz tudo com a canela. Você não precisa mais de nada em casa. Só com a canela você... Mas é verdade. Abre
coco com a canela. É, mas dá pra abrir coco com a canela. Não eu, né? Mas deve dar.
Tá.
Mas esse negócio de praticar esporte...
Com o dedo?
Com o dedo.
Com o dedo. É isso. Pega o coco. Você tem duas patas dianteiras. Com uma pata dianteira você segura o coco. Com a outra você dá umas três ou quatro cacetadas bem dadas, né? Quatro socos bem feitos no coco. Aí o coco dá aquela amassada. Você bota dois dedão dentro e abre.
Tu sabe que isso não é a mesma coisa. Veja. Com o dedo você não vai dar
coco. É, exatamente isso.
Não, você achou o quê? Que ia pegar assim, três dedinhos, tá, enfiar? Não.
Eu achava que tu ia fazer o golpezinho do Kill Bill, se liga.
Não. Eu já vi gente fazendo, nunca quis fazer. Dá pra abrir uma lata de refrigerante com o dedo. Não do jeito do Fred. Do jeito do Fred, você tem que socar quatro vezes a lata e depois você puxa o anelzinho. Sim.
Aliás, é uma ideia boa, hein? O que será que aconteceria se você pegasse uma lata e socasse quatro vezes?
Faz agora.
Não vamos fazer isso, não. Não vamos fazer isso, não.
Se eu fizer isso agora...
Tocar uma lata quatro vezes?
Claro. Frederico.
Oi, não.
Já tá chegando no cinquentinha, né?
É por isso que eu não faço mais essas merdas.
Não precisa. A curiosidade não é tão grande assim.
Não era aos 20. Agora não.
Não era aos 20. Eu olhava e falava, eu gosto dos meus dedos, eu não preciso fazer isso. Vou fazer agora, beirando 50? Existe a menor possibilidade. Dá. Mas agora você não precisa de mão pra mais nada. Pra que você precisa de mão?
Ele vai jogar vôlei comigo, pô.
Mas aí ele precisa de mão pra jogar vôlei? Não precisa.
Dá soco. Só soco.
É. Hoje em dia o vôlei pode até o pé, caralho.
Mas aí é futevôlei, não?
Não, mas pode.
Não, não. Vôlei pode agora. Defender com o pé.
Pode o pé mesmo? Você tá falando sério?
Sim, pode, com o pé. Defender com o pé pode. Cara. Você não pode dar uma bicicleta no lugar da cortada. Mas defender pode.
Cara,
mas
se você conseguir...
A bola vai cair no chão, você bota o pezinho, é isso?
Isso.
Ah,
isso.
Sim.
Acabou o vôlei, gente, desculpa.
Que isso, gente, virou futebol, porra. Virou vôlei de praia.
Virou.
Eu vi pessoas jogando futebol aí, assustador.
Eu sou da época que você tinha que quebrar os dentes pra segurar uma cortada. Não tinha essa de pezinho.
Nossa.
Pular de cara no chão, era isso.
Todo mundo jogou vôlei, menos eu, é isso.
Você não jogava vôlei? Você
descobriu? Eu não jogava nada,
O David treinava
fazia alguns
depois da aula, de noite, no colégio.
Praticava vôlei. Fiz no federal vôlei, inclusive.
Eu tentei fazer aula de dança um tempo e aí eu vi que não dava. Aí eu saí. Tentei jogar ping-pong e também não deu, eu também não continuei.
Eu não sei se eu contei aqui já alguma vez ao longo desses 16, 17 anos aí de Nerdcast, mas quando eu tava na sexta série, entrei na aula de lambada.
Porra, meu Deus. Ritmo quente.
A lambada era uma febre inacreditável no nosso colégio.
Sabe por quê? Tinha um amigo nosso, ele mora até em Orlando.
Luiz Daniel.
Ele fez, era numa academia, na Equipe 1, lá de Ipanema. Ele fez o curso de lambada, sei lá, durava um mês. E aí, quando eu ia pras festas, todas as garotas queriam dançar com ele, porque ele sabia dançar lambada.
E ele dançava pra caramba, hein?
Começava o Kaoma, começava ali o...
Chorando se foi?
Começava o Kaoma, fazia uma fila pra dançar com ele. A gente olhou, eu e o Christian Pateta viramos falando, não.
Lambada.
Esse monopólio tem que acabar. Vamos fazer o curso de lambada. Eu fiz uma aula, aí também não tive dinheiro pra pagar o resto.
Mas tu ainda sabe algum golpe de lambada? Tu ainda sabe alguma coisa?
Golpe de lambada.
Caralho, golpe foda.
Não, se ele foi pra pegar as meninas, é golpe.
Eu sou péssimo de dança. Apesar de já ter ganho um campeonato de dança, eu e a Bárbara, mas era de uma dança junina. Era dança junina, tá, né, Bárbara? Tá. Num casamento, tá? O DJ falou, vai ganhar aqui, sei lá o quê, uma garrafa de champanhe, quem dança melhor. A gente não dançou, mas eu joguei ela pra tudo quanto é lado. Excelente. E aí a gente ganhou. Mas eu sou péssimo. Tenho dois pés esquerdos pra dança. Mas teve uma época da minha vida que eu ia muito pro forró. Forró universitário, sabe? Caralho, de fala mansa, sabe?
Olha!
E vida dentro. Aí era a melhor balada que tinha.
Pô, é bom demais, é.
Não, o que eu tô impressionado é que você passou por várias
então, situações, mas eu não sei dançar forró até hoje.
Aí, mas é que é difícil dançar forró, é difícil mesmo.
Mas todo mundo sabia, menos eu. Aí eu fiz uma análise SWOT. percebi minhas dificuldades, minhas fraquezas e transformei em oportunidade.
Fortalezas.
Eu chegava nas garotas e falava, pô, me ensina. Eu nunca consegui dançar forró. Quer me ensinar, não?
Aí, era o approach. Não acredito.
Cara, é bom demais.
Isso aí às vezes é que não dava certo, né? Porque falava assim, eu te ensinei semana passada.
Ih!
Não vou te ensinar essa vez, não.
Não, novo, mas não. É que eu sou tão burrinho, por favor.
Mas aí, Tucano, você deu um passo agora na não extinção da raça humana. Você ensinou pelo menos algum ouvinte a chegar numa menina e tal. Porque os meninos estão ficando muito lerdos. Tenho recebido muitas informações aí que os homens estão, dependendo de aplicativo, não sabem mais chegar nas meninas.
É,
e as meninas estão desesperadas. Então, é uma excelente maneira aí.
De falar em approach, eu tenho um amigo que ele é descendente de árabe, né? E aí, eu saía muito com ele, né? A gente ia pra balada junto. Ele era parceirão. E aí, a gente ia, eu começava a falar em árabe e ele traduzia pras garotas.
Ah, essa história. Eu conheço todas as histórias tocando já. Nada é novidade pra mim.
Eu começava a falar árabe, né? Eu chegava... Aí, ele falou assim, ele tá falando que na terra dele, no país dele, tem muitas mulheres bonitas, mas nenhuma como você.
Caraca.
Cara, meu Deus.
Sensacional. Sensacional.
O melhor de tudo que eu só precisava fingir que tava falando árabe. Quem fazia o chaveco mesmo, né? Quem dava cantada era ele.
Era um chaveco terceirizado.
É, o cara terceirizava carisma.
Eu era um jogador árabe que tava fazendo um intercâmbio no Santos.
Isso, claro.
Tá ligado?
Claro. O cara é RPGista mesmo.
O melhor de todos foi um dia que tinha uma menina, tava com várias outras assim, tal, não sei o quê. E as outras chegaram e falaram, a gente vai embora, tal, não sei o quê. Ela, calma que o gringo gostou de mim.
Que predador.
Mas aí a pergunta é a seguinte, aí acontecia, né, o evento, o romance e tal, durante a noite toda você tinha que ficar ocupado,
né? Não. Depois eu falava em português e ela dava risada.
Ou não, né?
Ou ficava puto também.
Pois é.
Eu nunca teve um amigo jogador de futebol falso. Eu tinha um conhecido que era jogador sub-20 da Inter de Milão. Na época os times italianos estavam em alta, né? Então ter aquele cara ali era um, como é que chama? Assim, um trunfo, né? É, na equipe você tem um jogador de futebol que claramente ia sobrar, né? Então tinha eu, tinha outra pessoa que ia sobrar também. Ele ganhava de todo mundo, mas era... É que nem o tubarão, não tem os bichinhos que ficam em volta do tubarão pra poder comer as coisas?
Rêmoras.
Então, nós éramos esses animais aí.
Um oceanógrafo.
É.
Mas eram rêmoras.
Isso falando próximo de carnaval, muito bom. Tucano tá ensinando aí os meninos a serem felizes, as pessoas serem felizes.
É verdade, Tucano, tu tá aulas, tá?
É.
O Tucano é um coach nato, ele só não ganha dinheiro com isso porque ele tem escrúpulos.
Pô, isso é necessário.
Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque a minha esposa tá fazendo um projeto de engenharia aqui do meu lado, tá ligado? Se eu entrar muito nessa seara, eu vou dormir no sofá.
Dormir no sofá.
Entendi.
Tá. Mas é engenharia mais
uma.
Social.
Só vou falar mais uma.
Mais uma.
Eu fui pra Balneário de Camboriú, ali no começo dos anos 2000, antes de ter aqueles prédios gigantes, tá? Eu fui passar o carnaval lá. Tinha um lugar chamado Ibiza. Cabia umas 5 mil pessoas lá dentro.
Ibiza, tá, caralho, balneário, realmente. É. Olha, vira-lata, Siri, caraca.
Puta, 25 anos atrás já era.
Não, é pré o Balneário de Camboriú de hoje. Era outra coisa, tá ligado?
Porra, mas já
não
tava
tinha Ferrari na rua.
Tinha um lugar chamado Ibiza?
Não, porque é um lugar chamado Ibiza em Santos, cara. Então. Tem em tudo quanto é lugar, é normal. Não era essa balneário, não.
Tá bom.
É,
era balneário raiz.
Era balneário do Galo Frito.
Quando você entrava, você ganhava uma bandana.
Ai, que maravilhoso.
Eu botei a bandana como se fosse um bandido do Velho Oeste, tá ligado?
Nariz.
Um bandoleiro.
Os 3-4 primeiros approaches foi assaltando a garota, né?
Excelente.
Falando que era um bandido.
Caraca,
ia roubar
funcionava.
O
funcionava.
Roubar, exatamente.
Vou roubar seu coração, coisa assim.
Não.
É carnaval, gente.
Beleza.
É carnaval.
No carnaval você deve funcionar mesmo.
Não importa o que você fale, tá ligado? Você só precisa falar. Construa e eles virão.
Olha, o cara é muito coach. É muito coach. Não importa o que você fala, você só precisa falar.
Não. Você pode usar as músicas do carnaval. O que estiver tocando, você aproveita, pega um pedaço da letra e...
Eu falei pra uma garota que eu tinha vindo do futuro... o filho dela. O filho dela ia ser o John Connor, mas não falei que era o John Connor, que eu achei que ela não saberia quem era o John Connor.
Talvez ela não soubesse. Ia ser o líder da rebelião. Né? Ou por outra, se ela soubesse, ia ser pior pra você.
É, ia morrer de um vírus e eu tava trazendo o anticorpo, tava na minha saliva.
Ai, o cara.
E ela precisava, me beijar pra salvar o mundo.
Não
é possível.
Caraca. Não, isso não deu certo. Deu certo isso?
Cara, esse argumento era muito bom, claro.
Cara, o mundo era fantástico, hein? O mundo era muito bom.
Claro, porque se a pessoa for criativa, ela já começa ganhando.
Se você quiser ser nerd e ela... Ah, mas como é que vem na saliva? Aí tu explica que em viagem do tempo só viaja material orgânico, então tem que estar dentro do seu organismo.
É, isso aí. Meu problema é que, assim, eu sempre fui a Heleninha, né? Não conseguia me controlar muito no álcool. E aí eu ia bebendo e ia perdendo essa articulação. Até... Entrei numa parte que era... Tava tocando a música Black. Na época tinha Black Eyed Peas, tá ligado?
Sim.
E aí tinha um lugar que era menorzinho lá e tal. Só que aí eu vi uma garota e falei, gostei, vou lá. Só que eu já tava muito louco. Aí eu cheguei nela. No que eu cheguei nela, um cara maior que eu e mais forte virou assim, meu irmão, sai daqui. Aí eu, opa, foi mal. Era namorado dela. E eu não tinha visto que ela tava acompanhada. Aí eu, calma, foi mal. Mas completamente bêbado. Mas deu 30 segundos. Eu dei uma volta, vi a menina de novo. Eu falei, nossa, você é gata. Não. Fui lá e... Chave de novo. Aí o cara, por que que tu não entendeu? Já você de novo.
Adoro, cara. Obrigado.
Eu vou embora porque eu não tô em condições.
É engraçado a gente ter começado a falar de esporte, porque hoje, coincidentemente, no dia dessa gravação, eu e a Portuguesa voltamos de academia.
Olha aí.
Não lembra do bolão quando tu comprou a moto? Aí, quando é que vai cair? Então, vamos lá.
Inclusive, fui de moto pra academia.
Eu jamais, eu sei não, que vai não. acontecer, mas eu jamais vou botar a pilha errada. Vou dar força.
Não.
É nunca posso bet zero.
E agora que eu acabei do Nerdcast RPG, eu finalmente vou terminar aqui a academia aqui em casa. Vou ter academia.
Sempre tem uma desculpa. Era depois, aí depois toda na volta chegando.
Meu amigo, minha vida tava on hold até ontem. Desde outubro. Eu não consigo.
E aí, David, como tá sendo a academia cheia de celulares e pessoas filmando, como é que é? Uma coisa exclusiva?
Muitos tripézinhos.
É diferente.
Então, eu não levei meu celular, né? Mas eu vi pouca gente usando celular na academia, na verdade, e tava até bem cheia. Mas no final, tinha uma garota com tripé.
Porque a galera fica se filmando.
Sim. Eu fiquei na dúvida se ela tava com o personal online ou se ela tava se filmando ou se ela tava fazendo uma live. Fiquei na dúvida, realmente.
Tem isso? Tem conteúdo de malhar? De uma pessoa fica se filmando, malhando e...
Claro que tem!
Live? Tipo live?
Sim, muitas.
Deve ter live, mas é sem noção.
Claro que
eu existe. Eu acordo 8 horas da manhã e já tem live.
A galera fica fazendo live
no Instagram. No Instagram.
Realmente atrapalha todo o esquema de academia. Putz, grila.
É muito sem noção isso, cara. Não dá.
Não, é pra mim. Atrapalha pra mim. Se a galera gosta, então beleza. Não sei se...
Não, eu digo assim, pra quem não tá participando do conteúdo, é muito incômodo, cara.
Mas a pessoa vai, ela se coloca num canto pra não atrapalhar ninguém.
Sim, tudo bem, mas assim, a academia é um lugar que tem muitos espelhos. Pra você conseguir fugir do reflexo de todo mundo que tá ali, é muito difícil, né?
Aí sabe o que você, que não tem nada a ver com a porra da filmagem, faz no momento desse? Atrapalha. Você passa na frente da câmera, entre a câmera e a pessoa.
Porra, Fred, gostei.
Entendeu? Você vem com peso assim, naqueles pesos de 30 quilos, você vem meio balangando. E, pô, ai, foi mal, bati no seu tripé.
Não, e faria mais. Se isso fosse um problema na academia, eu começaria a ir pra gerar esse tipo de incômodo. Tipo, short curto, camisa baby look.
Eu acho que incomoda mais o marombeiro que grita.
Ah, cara, o marombeiro que grita...
Não, o marombeiro que grita, ele entretém. Ele entretém, de certo modo.
Ele grita, puxa, lá.
Ah, eu acho... Grita? Grita mesmo, Conan?
Pô, grita ou
gêmeo? Sim. Será que não grita?
A galera da academia que eu tô indo aqui tá bem contida.
E que joga o peso no chão pra fazer barulho.
Que joga peso no chão, acho escroto.
Caraca.
Joga peso no chão. Olha, eu vou te falar uma coisa. Existe até um negócio de, né, essa cultura super masculina de academia, de machão, caralho, de fazer barulho, de jogar peso no chão pra mostrar que é machão, cacete, né? Eu acho que isso deve ser bem comum na academia. Agora tem um maluco que cozinha assim. Ele tem um negócio de culinária. Aí ele joga tudo. Ele desrespeita os alimentos, todo. Ele joga as paradas, ele quer. Aí eu falei, caraca, mas é muita insegurança mesmo na cozinha pro cara.
Mas é só na rede social. Ninguém cozinha assim na vida real.
Não, não, mas é porque...
É, só
não,
pra fazer o vídeo.
Ele tá fazendo...
Aí é show, aí é show.
Eu sei que ele tá fazendo um show, porque a graça do vídeo é isso. Mas assim, beleza, tá fazendo um negócio diferente. Bom pra ele.
Você tá falando
mas do Léo Stronda? Mas assistir isso é irritante demais, cara.
Tu tá falando do Léo Stronda?
Não, não é o Léo Stronda, não. É um outro cara que... Ele é até mais magro, não é fortão gigantesco, não. Mas o cara fica... Vamos fazer o... Sei lá, Tucano, fala uma receita aí.
Biff Wellington.
É, vou fazer um Biff Wellington. Aí chega assim, aí ele pega cogumelo, aí pá, bota na, não sei o quê. Aí vamos triturar o cogumelo. Cara, brother, na moral, é tão inseguro assim na cozinha?
Ah, é porque não quer demonstrar delicadeza ao não, ele interagir com os ingredientes?
E eu sei que faz do show.
Mas isso aí eu entendo. Eu não recrimino. O cara quer aparecer, é a única forma. Tem um milhão de gente cozinhando, tem gente reagindo a gente cozinhando, tem de tudo já.
Mas quem tá assistindo isso achando maneiríssimo?
Se tá fazendo é porque tem quem assista. A culpa é de quem assiste.
Não tem live da menina lá, que tá dormindo, que ganha 10 mil dólares por mês dormindo, pô.
Essas pessoas, elas não estão erradas, porque elas estão tentando fazer a vida delas nesse sistema capitalista.
Isso, de merda isso. Que... Então, o maluco também tá jogando comida na mesa, é isso.
É, porra. Não, não, eu não tô acreditando ele, não, cara. O negócio é assistir. É muito ruim.
Mas é só assistir, porra. Tem 78 não, mil merdas pra você ver.
Não, eu não assisto, mas aí eu...
78 mil merdas pra você ver no YouTube. Não, olha só,
os conservadores ficam aí reclamando da cultura dos ih, outros, caralho, dizendo que atrapalha porra, a vida deles. Então eu vou devolver essa porra. Também. A cultura do cara que assiste essa merda é uma cultura de gente que se acha o machão, que não consegue ficar nada dele na cabeça, que acha que porra de homem não chore, o caralho. Tá? Esse pessoal que assiste essa merda, esse conteúdo.
Feijão.
Porra, caramba.
Pô, vai ser ótimo.
Meu Deus do céu, eu senti o poder dele do Haikyuu aqui, a bolada de vôlei.
Não vejo a hora, não vejo a hora.
Eu posso vocês falar da academia. Não, não, é sério, porque eu acho que a gente tá falando das filmagens e tal, como se fosse algo ruim, só que não, é não tipo é a galera que vai pro cinema e acha que tem que fazer barulho e conversar e que é assim mesmo que as coisas são. E a gente que tá errado. Tipo assim, mudou, a experiência mudou e a academia mudou. Então, tipo, a filmagem faz parte. Tanto que tem uma academia aqui perto de casa que ela tem uma iluminação toda indireta e candelabros no teto.
Puta que pariu,
pra poder ficar bonito na filmagem. Ninguém vai malhar com a iluminação direta. Antigamente era a luz branca de cozinha, né? Gigante. E não é à toa. Então eu acho que talvez a gente esteja correndo aqui o risco de dizer que estamos ultrapassados.
Tipo, nós somos o problema, né?
Isso, mas olha só, entendeu? Então eu posso dar a minha opinião aqui. Por talvez favor. Como o único que vá à academia de forma quanto mais...
Não,
né?
peraí.
Ué, que caralho que...
Oi, não Kátia, mais, tá?
Ó, eu comecei a academia e ainda não faltei nenhum dia.
Viu?
O cara é foda.
Eu tô há um ano, tá? Frequente, por favor.
Ah, é? Pô, para mim. Pô, que bom, Kátia. Fico feliz.
Ela já tá gerando spin-off, maluco. Tá fazendo outras paradas além de academia.
Oh, é, exatamente. Vou ler o spin-off da academia.
Fico feliz. Sério mesmo. Fico feliz mesmo. Enfim.
Me inspirando, Fred.
Primeiro, tocando pessoas que fazem barulho na academia, eu me senti pessoalmente agredido. Vou explicar o porquê.
Qual é o cara que vai com aquele decote que aparece o mamilo e grita?
Não. Primeiro, fazer barulho é diferente de gritar. Eu faço barulho sim, e o barulho ocorre comigo e com qualquer outra pessoa que tente exceder a sua capacidade física, que esteja tentando melhorar a sua massa muscular.
Se tu gravar esse barulho...
Reproduz o barulho, por favor.
Se tu gravar esse barulho e a gente upar ele sem contexto, no teu OnlyFans imaginário, o que que acontece?
No OnlyFans dos pés, né? Então exato. Tá bom.
Empurra a parede aí. Empurra a parede e grava.
Vamos fazer assim. A próxima vez que eu estiver tentando exceder minha capacidade de carga, eu peço pro alguém gravar.
Se filma. Boa. Se filma na academia. Vamos lá.
Eu não vou ter como me filmar.
Vamos ser o problema, Fred. Nós somos a revolução.
Dá pra filmar. Como não dá?
Tá pegando quanto no
cinema? Ah, eu larguei de mão. Meu ombro tá muito fodido. Eu não vou estourar de novo o ombro, não, cara.
Ué, o que que tu faz na academia, então?
Tá maluco.
Não faz mais
supino.
Eu faço supino. Eu faço supino, mas eu não faço supino com um peso absurdo, porque eu não quero estourar o meu ombro de novo.
Tu pega dois cotonetes e faz barulho? Que porra é essa?
Não, então, supino, normalmente, eu tava fazendo, quando eu estava levando a sério e eu achei, porra, vou estourar o ombro de novo, é 92. Hoje
eu não sei se isso é muito.
Eu também não sei dizer.
Eu não faço ideia do que é pouco.
92 também. É 45 de cada lado?
Não, 92 total.
É mais hoje... 10 da barra. 10 da barra e...
40 mais 12 da barra. barra. Porque a barra é pequena, não é a barra olímpica de 16.
Sabe que aqui em Santos...
Meu Deus, olha aí.
Aqui em Santos teve uma boa alma que resolveu fazer uma academia na praia.
Puta,
que baixo latão, encheu latão de concreto. Isso, latão de concreto.
É muito bom isso, cara.
Porra, menor peso, 50 quilos.
E aí eu fui lá pra ver qual era, né? Fui correndo até lá, fica lá no pier, dá uns 4,5 km, fui correndo, quando chegou lá, fui fazer um supininho. O mais levinho era 50 quilos, né?
É, não dá mesmo.
Aí eu fudi o meu ombro ali, viu? Além de, né, o peso de um lado não é igual, exatamente igual do outro, né?
Porra, só ajuda, hein? Tudo ajuda, hein?
E aí eu fui baixar, eu tava pegando os 40 de cada lado na academia. Aí fui pra, a gente chamava de bedrock. Fui pra bedrock, e aí fudi meu ombro, fiquei meses sem ir na academia.
É, por isso que eu não tô mais fazendo assim.
Hoje não vale a pena, tem que ir lentamente, 30, tem que ir lentamente.
Tô fazendo com
72. Mas acabou, porque ele foi mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo, e ele cercou a academia que ele tinha feito, começou a cobrar. Porra,
caraca, maluco.
Entrar, e a prefeitura falou, não.
Na área pública? Na área pública o cara mandou essa?
É, na praia.
O cara virou flanelinha do fitness,
Virou. No começo ele pedia ajuda pra quem tava treinando lá pra aumentar a parada, mas depois ele cercou e começou a cobrar. Aí a prefeitura cortou. Aí não tem mais Pedrock.
Não tem mais Pedrock. Mas enfim, não vejo problema em fazer barulhinho quando você tá fazendo força. Não é gritar, é fazer barulhinho.
Barulhinho. Faz o barulhinho aí, Fred. Tá me enterando o barulhinho.
Que besteira, Fred. Tanta coisa.
Não tá entendendo esse...
Olha só, quando estiver fazendo leg press, eu peço pra alguém filmar. Aí pronto.
Leg press. Não,
leva o tripé. E
imagina as pernas torneadas desse corpo gostoso.
Qual é o nome do músculo da coxa, aquele de cima, que fica bonito? Quadríceps. Pô, aquele ali é legal. Quadríceps. Aquele músculo é legal. Eu vou malhar só ele. O resto não importa.
Eu acho que, ó, a pessoa que tá interessada em malhar só o que aparece, devia malhar só antebraço e batata da perna.
Exato.
E pescoço.
E no máximo bíceps, se usar uma camisa curta.
É, mas aí regata aí já é outra parada também, né?
Não, mas aí tem que ser bem.
Não, mas regata não, regata
do
não.
Do outro lado do Brasil, estou eu a caminho da cirurgia de varizes. Olha só que final triste, né?
Caralho. Mas estamos nesse nível já, bicho?
Já. Na verdade, eu tinha que ter operado isso há uns 15 anos atrás.
Porra, não era patológico.
Mas agora tá marcado,
Mas tu tá com aquelas varizes sinistras de sabe qual é? De rio?
Eu tô andando de
meio de compressão, meio de compressão.
Puta até o... É, 7/8, pô.
Tamo velho pra caralho mesmo.
Agora sim. Quatro,
mas tu vai ter que ficar com elas ainda depois da cirurgia, né?
Sim, até recuperar. Sim, mas é pouco tempo.
Ah, mas vai ser legal, né? Quando passar.
Mas é engraçado, né? Que eu cheguei na Seven Kings outro dia com essas meias. A galera chegou e falou assim, vai jogar bola? Acharam sério, vai pro society depois daqui? Eu falei, não, é que eu tô com a perna zoada de varizes.
Ah, cadê aquele cara que transforma as fraquezas em fortalezas? Tinha que ter seguido nesse, cadê?
Tu não viajava no tempo.
Tu tinha que ter mandado, tô indo pro society e tal. Tinha que ter mandado, cara. O que aconteceu?
E ainda devia ter mandado um bora?
Bora.
Essa meia é aquela que é cor da pele? Marrom
não, assim? Não, é preta. É preta.
Ah, porra, eu tava achando que era, porque aí sim, aí era fruto, caralho.
É isso. Eu tava achando que era isso, pô. É. Muito bom.
Aí virou passista de escola de samba. Aí virou loucura.
Não, pô. Mas aí as pessoas
achavam que eu só tinha depilado.
Não é. Porque...
É hidroginástica. Hidroginástica culture.
Você botar uma meia da cor da pele, parece que você virou um androide. Que porra é essa?
Caramba. Quantas vezes eu já vi. Eu tinha depilado. Que maravilhoso. Apelho mosca.
Varizes é coisa do vagabundo que fica muito tempo de pé, né? Eu trabalho de pé, dou aula, aí não tem jeito.
Ah, você vai dizer que agora ficar de pé também não é bom. Não é bom
não
ficar
é bom.
Sentado,
não
é bom. Não, a não. Mesa que tu vai ficar em pé. Aí agora não é bom ficar em pé também. E tu vai ficar com varizes. Não,
você tem que ir revezando, né?
É, você tem que ir revezando. A minha fisioterapeuta fala que...
Equilíbrio
não. A melhor postura é a próxima.
Porra!
Boa, gostei.
Tá cheio de coach, caraca. Mano.
Vou tatuar no cox, cara. Hoje tá demais.
Fisioterapeuta.
Eu vi um vídeo. Vi um vídeo recente aí que descobri que todo mundo sempre tomou banho errado. Que você não pode esfregar algumas partes do corpo com sabonete.
Eu
faz mal. Você viu isso?
Eu vi essa loucura também.
Não.
Quem falou isso aí?
Eu vi uma dermatologista falando que você só tem que lavar com sabão o sobaco, as partes íntimas ali, a zona do agrião, agora virilha.
As partes pudentas.
virilha e mediações ali, e o que escorrer lava o resto.
Isso. Não, e não é pra esfregar, não. Caralho, meu irmão. A batata da perna, às vezes a canela. Ó, eu fui andar aqui outro dia. Anteontem. Sexta-feira, sei lá, esqueci o dia. Fui comer um espetinho, pisei numa areia fofa, a areia melou até a canela. Uma areia cinza que passa gente, carro, cavalo, tudo.
Não.
Aí eu vou tomar um banho agora.
Caralho, tu pisou na sarjeta.
Não pisei. É, mas aí é um lugar bom, é um excelente lugar, inclusive. O espetinho é uma delícia. Mas, voltando ao que interessa, eu vou tomar banho depois, vou apenas lavar as axilas e as partes e deixar que a água escorra
então,
e limpe
eu acho que aquela esse crosta. Esse conselho é só pra galera que tá o tempo inteiro dentro de casa e dentro, tipo, do ar-condicionado.
Então, é isso, eu acho que isso é coisa de dermatologista da Finlândia, onde as pessoas não suam.
Era brasileira, amigão.
Mas ela orientação médica.
Isso aí foi uma pesquisa científica na Finlândia, e aí ela leu e tá falando aqui pros brasileiros.
Mas a minha perna é peluda caranguejo. Não tem nada. Eu vou esfregar. Se tiver
eu
que
também,
cair
eu também. Eu também. Tô contigo, então, Pedro. Tô contigo.
A ciência, às vezes, ela tem que ser ignorada. A gente tem que... Não, é, pô. Uma pessoa vem com essa novidade. Toda hora a gente tá fazendo alguma coisa errada, pô. Se tá dormindo, tá errado. Não pode dormir,
cara,
não vai pra
aquele cima. Cara lá... Essa é uma frase super sábia. Toda hora a gente tá fazendo uma coisa errada, é perfeito pro dia de hoje.
Dorme com o pé pra cima faz mal. Você já viu isso? É, pessoas que dormem de lado são porque tem problema na infância. Eu vou dormir como? Em pé, então? Eu não posso dormir. Não tem como. Ah, não. Eu não sei. Às vezes me aborreço.
Ô, Pedro, aquele cara que ganhou o BBB, Arthur, já viu ele falando como é que ele lava a bunda?
Ai, meu Deus.
Ah, o meme do check, 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 check.
Isso. Ele falou, eu enfio o sabonete na bunda e check, 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 até ficar brilhando.
É, saca, 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 tem que, saca, até ficar um bagulho cheiroso, tá ligado?
Você vai acreditar numa dermatologista ou no cara que ganhou o BBB? Porra, quem que é essa dermatologista?
Aliás, eu vi um cara ensinando, o cara vindo desses vídeos, ensinando como lavar, tipo, limpar o, né, o brioco direitinho, porque todo mundo...
Importante.
Tu tem que limpar como se fosse aquele guardanapo de rico, sabe guardanapo de pano de rico, de festa de rico?
Matamos demais,
gente. Só encosta na boca, assim, ó. Tu não passa aquela... daquela raspada, sabe qual é aquela raspada que ele fala assim... Essa região aí do brioco é sensível pra cacete. E você vai criar, sabe, inflamações e vai zoar tua
parada, você tá me ensinando, mais cuidadoso. Você tá me ensinando isso depois de 45 anos limpando assim? Se já foi sensível um dia, tá ligado? Já era.
Aí você tá dizendo, Tucano, tá calejado.
Não, ficou igual a pele do cotovelo, tá ligado?
pele de calcanhar. Pele
se você raspar bastante, cria calo e tá tudo certo, né? Um cu de rinoceronte, aí você tá dizendo pra gente.
Um verdadeiro paquiderme.
A gente tá brincando aqui, mas falando sério aí, a cada semana, 9 homens têm o pênis amputado por razão que poderia ser evitada.
9 homens,
os caras assim, não lavam o pito.
Entre o quê?
Não, no mundo. 9, 9 no mundo.
No mundo não, no Brasil.
Peraí, 9 no Brasil?
No Brasil.
É pouco, Brasil. Porra. Foda-se, é pouco.
É uma estatística real isso.
É isso, pô. Pouco?
Não dá nada. Pouco? 9?
Mas ele só precisava lavar o pito, cara.
Presta atenção. A manchete correta da reportagem é: a cada semana, 9 homens imundos.
Esse é o ponto.
Tem o pênis amputado. É isso. Essa é a notícia.
É. Isso. Esse é o ponto. Olha só.
486 perderam 486
o órgão genital. Homens ficam literalmente despirocados da cabeça.
Não tava o negócio, cara.
Despirocaram.
É, o negócio do Zico. Tiveram que chamar o Zico, cara, pra isso.
486 despirocaram no ano.
O que tem o Zico aí?
Quantos homens tem no Brasil?
O Zico fez uma campanha pra ensinar os homens a lavar o pinto. O galinho de Quintino, sei lá como é que ele chama.
Foi no Porta dos Fundos, né?
Não, era um cartaz.
Um cartaz com sabonete, dizendo Brasil no sabonete.
Meu Deus.
E aí diz assim, água e sabão é a melhor prevenção. Aí tem os passos pra você aprender a usar, tipo, a lavar seu pinto, e aí tem o assinatura do Zico, dizendo, eu bato um bolão em campo e você bate um bolão na prevenção.
É importante lavar o pênis todos os dias e após as relações sexuais. Jogue limpo com seu amigo. A prevenção está em suas mãos.
Caralho, que maravilhoso. Olha,
deixa eu falar um negócio. Eu dei uma aula, excelente aula, inclusive, tá? É, modéstia à parte. Deixei minha humildade na universidade.
É, foi.
aula sobre inteligência artificial.
Olha aí, o professor atualizado, caralho!
É porque é de marketing digital, né? Então, aí a gente tava debatendo com os alunos sobre inteligência artificial e eu dei o exemplo clássico, né? Falei assim, ó, os irmãos Wright, o Santos Dumont, em 1900, estavam fazendo os primeiros voos. Só bastou 60 anos para Vostok chegar ao espaço. E a gente tá pensando em inteligência artificial atualmente, mas daqui a 10 anos, 15 anos, vai ser, tipo, indistinguível o que é verdade e o que não é, né?
É, já é hoje. Jesus abraçando é totalmente real para mim.
Só que eu tô me contradizendo aqui, porque eu tenho certeza que uma inteligência artificial jamais ia conseguir pensar numa campanha de prevenção a qualquer coisa que seja, lava o pinto, com o Zico falando que bate um bolão
no campo
e você bate um bolão na prevenção, tá? A inteligência artificial pode ser milhares de anos e ela nunca vai chegar a esse nível, cara.
Não
esse
vai, nível porque de não é brasileira.
Aleatoriedade.
É isso, né? Ela é chinesa e americana. Quando for brasileira, aí sim você vai ver a porra. É, esse é o problema, que a gente tá nessa. Eu tô assustado com inteligência artificial. Às vezes eu me pego assim, pensando, caramba, isso aí é IA? Eu tô pra fazer uma influenciadora IA, pra ganhar o dinheiro aí.
Pô, então, eu uso.
Vamos esse, fazer?
Vai, né? Vira VTuber.
Vamos montar.
Eu usei esse exemplo em sala de aula, porque uma que tem OnlyFans, tem 400 mil seguidores.
Não são seguidores. Tem 400 mil punheteiros.
Sim, sim.
Desgraçados. É, gente, tem que dar o nome aos bois.
Ela cobra $5 por mês do OnlyFans dela.
Mas é um OnlyFans de IA, é isso que você tá falando? É isso?
É uma IA, tem vários vídeos. Eu pego os comentários, ninguém fala que é IA. É só gorgeous.
O que já é impressionante, porque o cara tá digitando com uma mão só. Pensa nisso.
Coraçãozinho. É um monte de gente que acha que realmente...
Metade deve ser robô também.
Não, mas assinatura? Robô pagando assinatura?
Não.
Então. Os comentários são de quem assina.
Não.
Deve ser no Instagram.
Isso.
Ah, tá.
No Instagram ela tem 400 mil. Aí ela tem o OnlyFans. Nem é OnlyFans, é uma plataforma só dela.
Só dela? A AI criou a própria OnlyFans?
É isso, aí tem
$0. Tem por trás, tem a pessoa inteligente.
Os meios de produção, tá vendo? Aí, ó, se é Max vencendo. Aí, ó.
Se 1% dos seguidores dela assinar, não precisa trabalhar, né? O trabalho dele, né?
Ela não precisa trabalhar nunca, porque ela é uma AI, só pra...
Não, eu digo dele, né? Do nerd que tá no porão da casa da mãe.
Não tá mais. Essa grana já não tá mais, não é possível.
É o job dele.
Então, isso que é a internet dead, internet theory. Porque outro dia eu tava vendo um vídeo do cara ensinando como você interligar vários agentes de AI, no sentido de que depois que você monta toda a estrutura, o agente faz tudo. Ele pesca com os seus assuntos que estão trending, essas coisas, os trendings, né? Ele pega os maiores vídeos, tipo, analisa os scripts, faz o próprio script, cria o digital double, né? O boneco de inteligência artificial, posta sozinho. Então, ou seja, ele faz tudo. Não existe nem a curadoria do conteúdo. O robô acha o conteúdo, faz o roteiro, faz o vídeo, posta tudo sozinho. O cara tem várias contas com isso. Então, o que acontece? Essa é a morte da internet, gente.
Tem uma outra que foi maneiro também, que é assim. Tem um perfil que chama... Se quiser botar o pi depois, pode botar. Mas chama Discotecas Medellín.
Medellín, né?
É, no...
Medellín.
Medellín. Eles falam assim, mandem seus vídeos pra cá, tal, não sei o quê. E aí, num vídeo, tem uma garota dançando numa balada, tal, não sei o quê, com umas amigas. Vídeo curtinho, meio escuro. E aí, eu fui ver os comentários, e a galera falando, o primeiro comentário é falando assim, é aí, em espanhol, né? Aí o outro cara, eu já vi essa garota de todas as cores, tem branca, preta, gorda, baixa, magra, alta, sempre com essa carinha. Aí um monte, então, assim, aí um comentário, respondendo a esse comentário, falando que era aí, exato, é aí, e roubaram meu vídeo.
Meu Deus!
Aí era
porque Francesca, ele mandou o vídeo...
Francesca, não sei o quê. Aí cliquei na Francesca. Chega lá, é uma influencer italiana.
Tudo por pesquisa de professor, certo?
Isso. Exatamente. É sempre a informação em primeiro lugar. Isso tem que ser assim.
A italiana era uma Francesca, uma influencer italiana, que é IA, e tem fotos dela em todos os lugares da Itália, nas baladas.
Ah, né? Ela é IA? A influencer ela... de quem ela...
Isso. Sacou? Tem 40 mil seguidores, e ela tava puta, a IA tava puta que tinham roubado o vídeo dela.
A IA tava puta é maravilhoso.
É. Que momento, pô.
Aí virou Blade Runner a parada.
E na bio tem o que você quer está aqui. Aí tem um link pra outra conta reserva. Essa é a realidade do mundo. É assim que funciona.
É isso aí mesmo.
É, viu? É
assim que a conta reserva tem uma pessoa real aí?
Não, é outra.
É porque
comprar suplemento, é isso?
Não. A parada é o seguinte. O Instagram desencoraja você sair do Instagram, certo? Todas as redes sociais, elas querem te prender lá dentro, né? Ah. E aí, se a garota tem um OnlyFans, ela vai fazer o perfil dela, que não tem link pra fora. Ou seja, pro OnlyFans dela. E ela fez uma conta reserva, que é dentro do Instagram, que aí não tem problema do algoritmo jogar ela pra baixo, dar um shadow ban, porque as pessoas só vão entrar pelo perfil principal. E aí, nesse perfil reserva, tem um link pro OnlyFans. Ela não perde alcance na conta principal e tem link pra fora na conta reserva, sacou?
Tá vendo?
É. Nossa.
Eu vi outro dia o Pedro tentando explicar isso. Aonde foi? Foi no Netcast mesmo?
Foi aqui. Só que deixa eu falar, série, fica, né? Parecendo que eu sou um tarado. Mas é isso mesmo. Tá certo. Você tá certo. Não, mas é isso.
Olha, outro dia eu vi uma pessoa no Instagram explicando que tem um OnlyFans que é o campeão. Esse é o campeão. Mas a pessoa venceu. Ela venceu o OnlyFans. Zerou o OnlyFans. Porque existe uma tara que os caras têm, que é pagar boleto dos outros.
What?
Tipo assim, o cara botou screenshot e tal. Mas eu falei, mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma coisa? Não, você fala assim, o cara te manda $200. Aí ela fala assim, mais, more. Aí ele vai e manda mais $200. Você fala assim, ai, não aguento, quero mais. Essa é a tara do cara.
Não entendi. Como assim?
Ele paga, aí a pessoa fala assim, more. Aí ele paga mais.
É, eu já vi essa lenda também. Já vi isso?
Paga pelo quê?
Por não, nada. Qualquer... Porque o cara gosta de pagar boleto dos outros.
Não é possível.
Porra, me dá esse perfil aí que eu vou mandar lá um negócio aí.
Porra, eu também, mano. Tô cheio de boleto aqui.
Não. Manda os áudios da academia, Fred.
Vou jogar uma conta de luz de R$1.800 e falar more.
Cara, não, maravilhoso. Zerou, ele faz, maluco. Tá
porra, aí sim.
Conta de luz de R$1.800.
Não quis chamar atenção pra isso, mas foi Alexandre, chocante, né?
Vou Alexandre, fazer o OnlyFans do meu cartão de crédito. Puta que pariu. Faz agora isso. Vai.
Me paga.
Eu pensei que quando você falou que zerou o OnlyFans, eu pensei que fosse que o maior OnlyFans do mundo é uma brasileira, né? Ah, eu acho que ela mora nos Estados Unidos. Sério? Eu abri aqui uma matéria porque eu sabia só o sobrenome.
Que é lugar Rain, pra morar?
É, Sophie Rain. Ela ganhou R$260 milhões
no
OnlyFans em 2024.
Eu não quero saber.
260 milhões.
Só em 2024.
Mas ela ganhou como? Pagando boleto dos outros?
Não, essa é
não, ela faz conteúdo adulto, né?
Porra, qual é,
não, mas aqui,
qual
a matéria que ela,
que agora eu quero ver a cara dessa mulher.
Sophie Rain. A matéria que eu abri é modelo que lucrou 260 milhões no OnlyFans, revela ser virgem e cristã.
Ah, porra, claro, é óbvio.
Mas, cara, isso, no primeiro dia, a internet existe há quantos anos?
Não tem um tempinho aí.
Pelo menos quase 30 anos de internet, né?
Por aí, tem mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais.
Chega no Brasil oficialmente,
30 anos. Tem um pouquinho mais.
Quando a internet foi criada, a primeira coisa que foi escrita foi Internet is for porn.
É.
Putaria. E esse é o axioma puro da internet. É isso, cara.
A internet, quando ela foi criada, a ideia era disseminar a informação para que, no caso de uma hecatombe nuclear, a informação humana não fosse perdida. Por isso que ela era disseminada em vários servidores. Essa era a ideia da internet.
Logo mas aí veio o celular e acabou com tudo.
Não. Mas aí surgiu a regra 34.
Caraca, veio com um número específico.
É, agora eu quero saber qual é a regra.
A regra 34 é conhecida. É o termo que as pessoas usam pra dizer que existe pornografia sobre qualquer coisa que exista na internet.
Então, mas aí eu ia chegar nesse ponto. A ideia da internet era essa. Mais ou menos uns 3 minutos depois, escreveram Internet is for porn. Aí, 10 minutos depois, alguém falou, porra, pegou mal. Vamos botar aqui conteúdo de dinossauro. E virou a internet, cara. E é isso. A internet...
Olha que conteúdo de dinossauro é muito massa, né, pô?
Muito! Mas
é
a coisa...
Muito massa, é muito legal. É
muito legal e tal. Muito esconde, legal. Esconde a ideia do porn, entendeu? Fala, não. É para dinossauros. Olha só, coisa de dinossauros. E aí passava, entendeu?
Tá vendo?
É isso
que a gente faz com a liberdade.
Ai, meu Deus. Alexandre, puta que pariu. Foda-se, eu vou pegar um avião, eu vou enfiar o dedo no teu ouvido. Todo babado, né?
Olha, por um momento.
Não sei. É, vem que por enquanto você tá podendo vir.
Na verdade, não, porque meu visto vazou. Meu visto
acabou.
Rapaz.
Meu visto acabou. Vou ter que.
Vai ter que esperar toda a queda do
não, sistema inteiro. Não, porque é um ano. Ainda tem 2 meses pra resolver isso.
Não, ô Fred, a gente tá indo pra tecnofeudalismo, cara. Não vai ter mais nada disso.
Tecnofeudalismo.
É, leia sobre isso. É isso. Nós estamos entrando nisso. E a Europa é o próximo.
A Europa é a próxima.
Ah, é? A OTAN, a Europa.
Os Estados Unidos já falou assim, ó, acabou a OTAN, tá? Não vai acabou ter mais OTAN. Isso.
Agora...
Não vai continuar tendo shopping center? Olha só, eu vou falar aqui, eu vou ser ridicularizado, mas é aquele negócio, daqui a alguns anos vocês voltam nesse Nerdcast e tal. Os Estados Unidos e a Rússia querem sanduichar a Europa e transformar tudo num tecnofeudalismo. Então toma aí.
Vai continuar tendo...
Bom, teremos reis. Elon Musk, rei de Jeff Bezos.
Vai ter Disney.
Vai ter Disney.
Fred, não vai ter água, mas Fred. Vai ter
Exatamente.
Mas aí é Splash Mountain sem água, vai ser foda, não vai dar.
Você vai com a garrafinha, você vai descendo e pegando o máximo possível que você conseguir de água pra poder. Posso falar uma coisa boa aqui, Fred?
Por favor. Minha
conta de luz veio R$20.
Ah, vai se fuder, vai.
R$20?
Viu? É claro, R$20, porque eu tive... A prefeitura teve... Ah, sei lá, quem aqui, a porcaria da Neoenergia, não sei o quê, teve que devolver uma quantia, né? Que normalmente o valor mínimo é 40 e poucos. Como teve que devolver, foi pra 20. As placas solares estão funcionando. Claro, estou gravando aqui seminu e ar-condicionado ligado.
Mas aí eu tipo de informação Bahia. Que eu não precisava.
Foi, não, mas é porque...
Oversharing.
Caraca, tu tá nu de ar-condicionado, cara? Não, isso é muito...
Nu não, porra. Seminu, porque...
Seminu. É muito mais... isso, é muito frio, desnecessário, pô. Tá virando uma pessoa do pé dos trópicos. Aceita.
Quanto mais, melhor. Não deixe o frio reinar aqui no meu quarto. E aí é isso. Tô aqui, porra. Normalmente eu gravava todos esses anos gravando. Sempre tinha que tomar banho, suando. Porra, né? Eu agora não. Eu tô feliz aqui gravando, porra, pagando R$20.
Bem-vindo ao mundo do ar-condicionado. Bem-vindo.
É, porra. Veio com defeito, pra variar, porque na minha vida tudo é assim. É. E não consegui trocar. Ele faz um pouco mais de barulho do que o previsto.
Ele é split ou é de parede?
Ele é split.
Porra.
Eu tive que botar um decibímetro, provei a empresa que tava fazendo muito mais barulho. O cara da empresa veio aqui e disse: o senhor está correto, tá com ruído mesmo.
É logo.
E aí veio o parecer da empresa dizendo: o problema é seu, faça um isolamento acústico. Porque o que tá fazendo.
Não é possível.
Então o barulho não é da evaporadora, da condensadora.
É da condensadora, lá é fora.
Porra, mas exatamente. Aí foda, esse problema é teu. A condensadora faz barulho mesmo.
Não, mas o nível de barulho, porque eu tenho dois, Fred. Um faz e outro não faz.
E aí o cara... é especialista em ar-condicionado? O que foi isso? Tu sabe tipo, nomes de partes de ar-condicionado? O que é isso?
Quem não sabe? O meu quebrou aqui, eu desmontei todo. Fiquei...
Caralho, talvez por isso
que... Fiquei com medo de ser gugu. Não, mas teve um que eu fiquei com medo.
Ah, se implicando aqui, tá?
Não, mas ele tem uma peça que é o ionizador. Sim. E eu já sei quando tem esse defeito que é recorrente no outro ar-condicionado. Sim. E aí eu consegui desmontar ele. Pô, me senti assim, másculo demais, cara.
Minha esposa parava assim, eu... Um ar-condicionado pra um funcionar e o outro ficar uma merda, é isso?
Pega uma Philips, ela não sabia, essa aqui tem uma estrelinha, tipo assim, um cara com descendente, sabe? E aí ela, a maior... que você tiver. E aí, desmontei. E é isso. Um funciona, porque eu consertei, e o outro tá quebrado, mas...
Vamos botar em pratos limpos. Os dois estavam esquisitinhos. Um você estragou de vez e o outro tá mais...
Não. O que eu consertei já tinha sido consertado.
Tá.
Aí, antes da assistência vir de novo, mas olha só, eu já consertei
mudou,
antes.
Você se mudou não tem nenhum ano. Essa porra não tá na garantia ainda?
Tá na garantia, pô.
Por que mas você eu não só tem fiz porra?
Porque eu só desconectei a peça que dá defeito, que eu já sei qual é. É diferente, rapaz.
Caralho, Pedro, a função da garantia é que o problema não é seu. O problema é...
Mas não tinha como dormir, porque ela faz pim, parecendo uma psicopata, pô. Tô falando aqui pra você. Você quer desmerecer o meu mérito de consertar? Felizão ali, botei no YouTube, copiei que o cara...
Eu quero ver quando você vai consertar a porta do banheiro. Pra você cagar de porta fechada.
Você viu, cara? Pô, a porta do banheiro inchou aqui em casa. A umidade fez com que a porta inchasse. E agora...
Ela vai passar assim.
Ah, vai ficar assim muito tempo. A outra porta... É, eu não vou consertar nada agora.
A Bárbara conserta as coisas aqui. A máquina de lavar roupa, ela trocou placa já.
Caralho.
Trocou peça.
Nossa, deve ser muito legal morar com a Bárbara.
A geladeira eu consertei também. Troquei tudo. Boto no YouTube, pô. Resolve minha vida toda.
É, a máquina de lavar roupa deu um beer night aqui. O sensor de vibração não tava funcionando. Aí chamei o moço da assistência e falei: bicho, deu merda aqui. O aplicativo disse que o sensor de vibração não tá funcionando.
Aplicativo? Caralho.
Aplicativo. Isso deve fazer algum sentido pra você. Pra mim, não tá funcionando. Aí ele abriu, puxou a máquina e tal, abriu a tampa, maluco, parece tudo. Menos uma máquina de lavar roupa.
Como assim?
Porra, porque tem fio pra caralho, porque tem processador, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu tô acostumado com aquela de Brastemp, de 30 anos da minha mãe, amigo. Que ela tira a tampa de cima e fala, e olha lá, o tirante do batedor aqui tá ruim. Vai lá, compra o tirante, dá na mão do Haroldo, que é um moço que trabalha lá no prédio dela, e ele troca. E acabou. Quando o cara puxou a tampa, eu olhei e falei, não é possível. Como assim? Por que que tem um processador selado aqui? Por que que tem um negócio... Enfim, ele puxou uma merda de um sensor que deve ser do tamanho de uma unha de dedão, desconectou, tirou da mochilinha dele o sensor igual, conectou, botou ali, apertou 3 botãozinhos na máquina, ela fez um autodiagnóstico, a máquina está funcionando, R$500.
Caralho.
Como assim?
Isso, tá funcionando.
Uma vez eu fiz um curso, dei o curso, ministrei, eu não queria falar, mas vou falar, ministrei um curso, ganhei um dinheiro extra aí, meu cachorro ficou doente e a máquina quebrou. Automaticamente, o dinheiro que eu ganhei, eu gastei com essas duas coisas. Foi normal. Impressionante. A vida, ela é cruel demais.
Equilibra, né, cara? Equilibra.
Foi o que o cara falou pra mim. O cara da máquina de lavar, quando ele viu consertar, ele falou o seguinte, imagine se o senhor não tivesse ganho esse dinheiro. Eu falei, você tá certo.
Tem o cara aguentou com homeostase. É isso aí.
Eu acho que ele devia ter ficado até feliz, porque se você ganhou exatamente o que você gastou, não teve perda.
Sobrou um pouquinho.
Era um sinal.
Exato. Foi Deus falando, toma, meu filho, toma aqui.
Vai lá. O curso que eu dei lá, as coisas que eu tive que falar. Não, gastei um tempo também.
Esse problema aí você já ia ter, já tava no teu caminho. Mas entendi. Papai do céu falou, então, ele vai tropeçar ali, mas não tem problema porque eu vou botar um colchão ali na frente.
Entendi. Minha próxima compra, antes de consertar a porta, antes de qualquer coisa, é um colchão. Colchão é minha prioridade.
Ah, não é possível. Esse... Pedro, caralho, você se mudou há um ano, você não tem colchão ainda.
Não, eu tenho colchão, mas ele tá comigo em todas as cidades que eu morei, em todas as casas que eu passei nos últimos anos, e ele já não tá aguentando mais. Ele tá... Estou cansado, Jeff. Ele já tá triste. Ele já... A mola já não aguenta mais.
Já não é mais um colchão, é um colchonete, né? Já tá fininho.
Não, eu acordo 3 palmos abaixo da minha esposa. Às vezes o cachorro se incomoda com o colchão. Então, a prioridade é isso aí. Mas a casa tá em pé, não tem vazamento, nunca mais teve problema, não. Quebrou a obra, tem detalhes que eu percebi depois, como o pintor mesmo, ele não se abaixava, então todos os rodapés e acabamentos são horríveis.
O cara não se abaixava?
Não.
Às vezes era hérnia, não tem como
se abaixar. Cara, eu encontrei uma fita, sabe aquela fita que você bota pra marcar, né? Onde não é pra pintar? Recentemente, na cozinha, quando a luz queimou, aí eu apontei a luz pra um lado, eu vi uma fita que o cara não tirou nem a fita pra...
Pintou por cima?
Né? Ele pintou por cima, e aí, quando tirou a fita, ficou aquele acabamento meio desgrenhado, assim. Isso, assim, eu tô muito feliz com isso, não tem problema, não. Eu só tenho problema aqui com os vizinhos doidos, que é normal, que aí você vai ter qualquer
lugar. Tá cada vez melhor, hein? Só melhora.
A minha vizinha tem 4 cachorros, 3 passarinhos e 3 cágados. Toda vez que os cachorros latem, ela bate na parede e grita. Além do cachorro latir, eu agora escuto ela gritar e a porrada na parede. Você tá entendendo isso? Rapaz, é de uma estupidez. Olha, o ser humano tem que acabar, pô.
Pedro, a sua máquina de lavar tem Wi-Fi?
Não, a minha é velha. Na época não tinha nem internet. Essas Brastemp coloridas aí, que a tampa já tá amarela.
Na época não tinha internet, não. Ou ela não tinha internet?
Não, sabe, ela não. Porque teve um caso na Inglaterra de máquinas de lavar de marcas coreanas que estavam roubando informações dos usuários.
É verdade.
Que isso. Você linkava no seu smartphone, ele puxava
isso.
Tudo.
Que isso. Vou desconectar agora.
Aqui a gente tem um ventilador.
Fred, já era, eles já pegaram.
Mas o que os coreanos vão saber sobre você, Fred?
Porra, não sei.
Vão saber que tu tá assinando o OnlyFans. Que você tá no OnlyFans de terceira idade.
O Fred é paranoico com as paradas dele. Ele não faz backup do celular dele na nuvem.
É, não, porra. Vou desconectar essa merda agora.
O cara não faz backup de nada na nuvem. Tá colecionando HD em casa.
Ué.
Fazendo backup físico das paradas.
Vou desconectar o ar-condicionado e a máquina de lavar roupa. Que porra é essa?
Só, se você tem qualquer coisa conectada na internet, na sua casa, na rede principal, você corre risco de ser hackeado. É isso, simples assim.
Mas é que eu tenho 3 redes.
Ah, não. Se você não tem na sua rede principal, onde tá suas máquinas, eu, por exemplo, eu tenho uma rede que eu uso computador, celular, essas merdas, e outra rede que eu boto os devices, é isso.
Exatamente, exatamente. Tem a rede principal e a rede guest. A rede guest não acessa coisas, né? Meio acessa, mas meio que interna. A rede principal é só os computadores.
Que outro dia teve nos Estados Unidos, hackearam o robô aspirador.
Isso, tomou barato.
Nossa, essa história é bem boa.
E aí botava o aspirador em cima das pessoas e começava a xingar. Seu filho da puta! Isso é muito bom, cara.
Nossa, foi muito legal isso.
O que eu fiquei... Isso aí é maravilhoso. Isso aí é uma pegadinha do bem, né?
Fiquei impressionado, Primeiro pela habilidade. Segundo, por ter um aspirador de pó que tem uma caixa de som pra você poder usar.
Tem, claro que tem. O meu hoje tem. Acho meu cachorro. O aspirador fica procurando o cachorro e eu posso falar com o cachorro.
Você tá de sacanagem. Que coisa sensacional.
Ele vira o interfone? Qual a utilidade dessa caixa?
Então, eu não sei, porque eu não uso.
Não, tu tá fora de casa e tu fala...
Com quem?
É o cachorro. Sai daí! Desce daí!
Mas se você não pode falar pela câmera também?
Então, eu sei que tem e aí eu já testei pra ver se tinha, mas eu não uso. Porque o aspirador robô, por mais que ele tenha recurso, eu só quero que ele aspire mesmo. Eu não quero ficar passeando, olhando minha casa com ele e tal.
Ô Fred, tem porque o tecnofeudalismo precisa que tenha tudo em todas as
paradas.
Eu controlar você.
Isso vai acontecer em quanto tempo, mais ou menos?
3
me
anos?
Dá uma, me dá uma escala de tempo.
Não sei, cara. Eu não sei, mas eu acho que menos de 5 anos, é isso?
5 anos. 5 anos.
Pô, não.
Você acha que vai ter outra eleição nos Estados Unidos?
Não. Mais. Acabou. 5 anos? Me essa deu tempo pra eu viver, porque eu passei muitos anos com dor de coluna, trabalhando muito. Me deu uns 10 anos aí, pelo menos, pra eu aproveitar.
Não, olha só. Você vai viver no tecnofeudalismo que nem as pessoas viviam antes, olha. Você vai...
Antes? Já teve tecnofeudalismo?
Se ficar doente, se fode. Não, o
feudalismo. Mas já teve?
Que eu tô falando. Não, o feudalismo, entendeu? Feudalismo.
Feudalismo.
A gente vai ter a mesma coisa, só que com internet, entendeu?
A gente vai comer batata, é isso? A gente vai plantar batata.
Não, você vai fazer cliques, entendeu? O dinheiro é clique, é isso. Você
mas o dinheiro não existe. Dinheiro é uma ficção jurídica. Tem uns 30 anos que eu te falo isso. Então, você tá reclamando do quê? A gente não mudou nada.
Então, vamos abrir uma comuna e vamos viver sem dinheiro, Fred. Só que a gente tem que contar um com o outro.
Tá maluco, porra? Eu gosto de dinheiro. Dinheiro me faz bem. Você comeu cocô? Como é que eu vou viver sem dinheiro? Uma comuna, porra?
Então, eu sei que você gosta de dinheiro, mas assim, a cada ano que passa, você terá menos dinheiro, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
Olha só, hoje eu estava andando aqui embaixo com o Noronha, fui agraciado pela belíssima visão de uma M3. Então você não vai me dizer...
É isso.
É um carro?
Se nessa tua comuna aí, se nessa tua comuna tiver uma M3 pra mim, eu vou.
Não sei, o que é uma M3?
A BMW. BMW M3.
Parece o nome de impressora.
Ah, essa BMW aí é
um Uno da Europa. Você acha que o comunista não dirige carro maneiro, não?
É um Uno da Europa, foi foda, hein? Mas tudo bem.
É sim, hã? Pô.
Não, o que que eu acho que tem
esse carro?
Não, olha só, Alexandre, eu não quero saber. Você não me vê com blá blá blá. Se
não
você colar um M3 nessa tua comuna, não, eu tô aí.
Mas se tiver muita coisa podemos. Legal na sua comuna, pode ser legal.
Só que quando você vê que a M3...
Vai ter quadra, Alexandre.
De como é que você vai? A gente faz quadra de... Como é
vôlei
que
de praia, vôlei de praia.
Vôlei de praia, não. O outro vôlei da peteca lá.
Beach tênis. O outro não. Vôlei. O de tênis.
Olha só. Beach tênis da bife de pé, porra. Não pode.
Feijão, você é um neófito. Quando você faz uma comuna, você não pode deixar essas armadilhas da burguesia entrarem. Se você botar um beach tênis, quando você for ver, sua comuna só tem paulistano Faria Lima, cara. Para com isso.
Não, e vão estar competindo pra quem tem a melhor raquete.
É, vai virar. Não. Tô achando que no final é a mesma coisa. Não mudou muito.
Não é vôlei de praia, vôlei de praia.
Vôlei de praia, é. Então, olha só, se você falasse assim, Alexandre, então, aí a gente se junta e compra um quarteirão inteiro e cerca e mura e faz... Como é que é, David, aquele lugar que você diz que eu moro?
É feudalismo. É isso que vai acontecer, Fred. Você já mora, assim, nesse lugar.
Como é que é o nome do negócio, David, que você falava o nome do condomínio? Como é que era? Acho que era do...
Alexandria?
Isso é o que é do Walking Dead, é isso? Se você falar que é um negócio assim, pô, legal, acho bacana, gosto, não acho ruim, não gosto. Então, agora, não, vamos fazer uma comuna. Porra, aí não, cara, não. Se você quiser se separar do resto da humanidade, porra, fala comigo.
Não, eu aqui, não quero me separar. Não, eu não quero, entendeu? Eu não quero.
Pô, mas eu tô
também viver em comunidade.
Mas essa altura do campeonato, você...
Fredola,
você ainda não entendeu que se separar da humanidade é o mais lógico, porra.
Fredola, eu tenho um lugar que vai ser seu sonho de consumo se você ainda não conhece.
Olha.
Você já ouviu falar de Neon?
Não.
O The Line, na Arábia Saudita. Eu pensei que
você ia falar algum lugar na Bahia.
Não.
Na Arábia Saudita.
Não. The Line. The Line eu conheço.
Então.
The Line, é isso aí.
Isso.
Não vai dar certo. Não vai. Não, sério. Agora, sem sacanagem nenhuma. O projeto era de centenas de quilômetros, tá? Mas vamos lá. Sacanagens à parte.
Contextualiza aí pra galera aí.
Porra de um projeto onde você tem duas paredes, acho que de 500 metros de altura, se eu não me engano, que elas são espelhadas na parte externa para que não atrapalhe o ambiente em volta. no deserto.
A 80 e... graus vai ficar. 80 graus.
E aí no meio, entre essas paredes, você teria uma série de construções com vários andares e tal, que são, de alguma forma, limitadas por essas paredes. E ali dentro, teoricamente, seria uma cidadezinha vertical de centenas de quilômetros de distância. Numa
de milionários.
De milionários. De milionários. De milionários. Deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Se eu tenho dinheiro, eu quero poder ampliar a vista. Eu vou morar numa porra de uma Copacabana. Eu vou morar na avenida, avenida da Nossa Senhora de Copacabana, de 150 quilômetros, porque tem uma porra de uma parede de um lado, tem uma parede
você,
do outro,
você
e
o tá... céu
as pessoas olham pra cima.
Só que você tá imaginando, como eu falei anteriormente, nas tecnologias de hoje. Tu acha que tu vai precisar ter realmente uma vista de verdade? Você já faz isso na sua TV? Você não tem janela na tua casa? É uma TV que eu tô ligado?
Tá bom, essa é a nova onda de casa de aluguel. Vocês não viram?
É isso aí. É.
Uhum. Sim. A galera vem, apartamento com vista pra praia ter a foto. O cara chega na casa, abre a janela, é um backdrop. É.
Meu Deus, não.
É. Cara, não, isso é cyberpunk com pegada fortíssima.
Não, é cyberpunk low cost, porque é uma impressão.
No The Line vai ser...
Não, vocês estão exagerando aí. Isso é top do top. Isso aí é só uma falcatrua descarada do pessoal que botou.
Não é. Eles estão fazendo.
Se você virasse pra mim e falasse assim, estão fazendo, mas então, alguém, certamente não foi quem assinou a porra do projeto e vendeu, falou assim, gente, isso é uma ideia merda. Vamos fazer só um quilômetro pra ver se dá. A gente vendeu o projeto de 150. No final vai fazer um só shopping, um quilômetro.
E vai ser um shopping. Vai.
Mas é no meio do nada, cara. É no meio do absoluto nada.
Não, é perto do... É no litoral. Então a água tem. É só dessalinizar.
Olha só, se você... Tocando, se você virasse pra mim e falasse assim, Colorado. Imagina a cena, Colorado. Aquela nevinha gostosa, aquele friozinho, tá? Aí você tem uma área descampada gigante e nessa área descampada você tem uma montanha. Nessa montanha, da varanda da sua casa até a entrada do seu terreno, dão exatamente 3,5 km numa linha reta. E você, o seu diâmetro, seu, na verdade, circunferência do seu terreno é de 3,5 km. Lá de cima você vê tudo.
Circunferência? Você tem um terreno redondo?
Por que não? Porque a gente tá viajando na maionese, por que não?
Enfim, se não é no The Line, pode ser.
Não é no The Line, pode ser redondo.
The Circle.
Vai ficar um monte de buraco entre os terrenos?
Eu não posso comprar um terreno quadrado e fazer uma...
Não funciona. Lembra aquele prédio que tem na Barra? Aquele prédio da Barra que é uma forma de pizza horroroso?
A parada do The Line é pra você se isolar da humanidade. Eu consigo, olhando aqui as concepções, né, os concept art, eu consigo imaginar um monte de gente pobre batendo do lado de fora, morrendo de fome, enquanto os milionários estão lá dentro, tá ligado?
Mas a energia que o projeto passa é exatamente
essa. É tipo aquele filme, aquele filme do Wagner Moura, Elysium.
Elysium, exatamente. Exatamente.
Qual é aquela série da Netflix 100%, 200%,
3%. 3%.
3%.
Ideia. Tu ainda tá me seguindo, Pedro? Tu parou?
Eu tô seguindo. Oxente, Alexandre.
Silenciou, mas segue, né?
Olha, eu não vou aqui ficar falando de internet, de Instagram de novo, não. Isso aí é um calo na minha vida, que até hoje tem gente que vai lá comentar no meu Instagram que Alexandre não curtiu a postagem. Isso tem 5 anos já. É, então deixa lá esse negócio. Mas o... Enfim, né, agora que eu já falei de novo, me lasquei. Não,
outro dia você fez uma postagem muito boa, eu mostrei pra Agatha e tudo.
Ah, que desgrama, eu sei lá, Alexandre. Como é que
você não sabe, porque não deve ter aparecido, porque se você não tá me seguindo, aparece lá que eu...
Rapaz, o homem hoje tá que tá, hein? Ô, Azaghal, ajuda aí. Você é que tá perto. Senão vai ter que Fred ir com o dedo dele aí.
Não posso, que eu tô sem visto.
A pessoa que deixa o visto vencer é um negócio que eu vou te falar, viu?
Eu acho que o meu deve vencer em breve também, viu?
Espera aí. Vai renovar logo.
Então já fica esperto, cara. Quando o visto vence, é pior pra renovar.
É quantos anos? Então, não. Então,
10? Você, é 10 anos?
10 ou 5, não lembro. Mas deve ser bastante tempo pra eu não lembrar que tinha que renovar. 5
já era. Se for 5, já era.
Se for 5. O meu também já era.
Dez anos. Meu único plano de ir para os Estados Unidos era aquela... Aí veio a pandemia. Eu tinha até juntado dinheiro, ia passar um tempo, fazer um curso assim, uns negócios. O mundo acabou, começou a acabar. O mundo começou a acabar mesmo em 2012, todo mundo sabe disso. Segundo os maias previram. Vocês sabem disso?
Segundo os maias... Sabe? Nossa, que saudade, cara, dessa época, sério.
Né? Viu? Época muito raiz, muito inocente.
Pô, então... Mas eles estavam certos. Acabou, cara. E a gente tá aqui hoje, continuando.
Acabou, a gente tá aqui.
Foi quando aconteceu o arrebatamento, agora a gente tá...
Isso. Sério? Não tem um filminho, não tem um filminho.
O evento canônico que mudou o mundo e começou a ser destruído foi em 2007, lançamento do iPhone.
É, isso aí.
Eu realmente acredito que o mundo já acabou e que a gente sobrou aqui.
É a tranquilidade na voz, é o que mais me preocupa.
É porque, sabe o que acontece? Eu não tenho o que fazer, então é isso. Eu vivo nisso, então pra mim tá tudo bem, assim.
É verdade, é verdade.
Sabe o que me diverte? A gente tem que achar prazer nas pequenas coisas, senão a vida não vale a pena.
É isso aí, é isso aí.
Então, ó, o que me diverte é o seguinte. Se já teve arrebatamento, é bom demais ver essa galera achando que vai ser arrebatada e não vai.
Nossa, é muito bom isso.
Porque ficou todo mundo.
É legal, isso é legal.
Exatamente, essa galera toda ficou.
Ficou geral, toda essa galera, ninguém subiu. Ninguém tá usando toga com Jesus. Tá todo mundo aqui com a gente.
Só na IA que vai estar lá abraçando Jesus.
Mas os maias não tinham negócio de Jesus, não. Eles falaram que era um ciclo solar, pô. Que a gente tem vários ciclos solares. E a gente tava no anoitecer.
Não vai ter um alinhamento de planeta esses dias aí?
Já teve.
Já rolou, tá rolando.
Peraí, aí em 2012 ia ser o amanhecer do mundo.
Gente, não tem isso de é hoje. Coisas na astronomia acontecem imensamente devagar. Então.
Deixa eu te falar, você precisa ser tão pedante com as pessoas que são ignorantes em astronomia? O que eu te fiz, cara?
Eu não tô puto em geral. Eu só tô querendo dizer que não tem é hoje, cara. Eu tô, assim,
mas hoje tá rolando?
Tá levemente desalinhado, mas tá, entendeu? Não tem o hoje.
Não tá ainda? E quando que é o dia?
Eu vou subir esse documentário dos maias no Google Drive. Quem quiser me pede aí.
Se eu for lá fora, eu vou conseguir ver o alinhamento?
Vai conseguir sentir o alinhamento?
Isso é importante, isso é mais importante. Se a gente vai sentir o alinhamento.
Exatamente. É uma vibe.
Porque assim, se o Mercúrio começar retrógrado, aí
acabou.
Fodeu.
Acabou.
Olha só, eu nunca falei que você foi... Quando você me sacaneava com o negócio do homem, eu sei que você é meu amigo, eu não devo ser pedante com você, porque você não merece isso. É que eu tô engatilhado, porque as pessoas são muito ignorantes com astronomia.
E com astrologia também.
Tem gente que nega astrologia.
Eu senti aí... Como é que é, Tucano? Por favor, você me ajude. Aquele momento quando a pessoa fala uma coisa, pensando em outra...
Escorregão freudiano.
Eu quase falei.
Eu senti uma astrologia.
Não, mas eu realmente quase falei astrologia mesmo, pra você ver o que é o nível de toxicidade.
Você aceitou.
Que eu tô no meio.
Você aceitou.
Quando vocês não sabiam que a orca era um golfinhão, eu não fui pedante. Sei, eu fui um professor atencioso.
Você não merece.
Agora, quer ver? Ó, eu vou te falar outra coisa agora.
Mas você me sacaneava com aquela porra daquela pilha errada do homem na lua e tal.
Ouve que eu tenho informação importante, tá? As orcas aprenderam... Não, as orcas, é a minha área mais biologia. As orcas aprenderam a caçar tubarão-baleia, maluco. Tem noção disso?
O tubarão-baleia é tão bonitinho ali, fofinho, não faz nada. Mas sabe por que elas não caçavam?
Sabe por que elas não caçavam? Porque dava muito trabalho e gasta muita caloria, tá ligado? A caloria que ela vai ingerir comendo o tubarão-baleia não valia a pena.
Compensa, não cobre.
A força que ela tinha que fazer pra matar o bicho. Porque
só se ela quisesse emagrecer. Ele é bonzinho? Aí o déficit calórico.
Exato. Mas tem um macho específico chamado Montezuma, que descobriu que se ele virar a baleia, o tubarão-baleia, de barriga pra cima, ele fica catatônico.
Tipo uma barata.
Que canalha. E aí ele vai direto no fígado, que é onde tá a
olha maior... Isso.
É hipercalórico o fígado do tubarão, tá ligado?
Sério? O fígado sempre se fode.
Ele vira o tubarão-baleia de cabeça pra baixo, ele fica Aleph e ele vai lá e come o fígado.
Fica Aleph? Meu Deus!
E vai embora, deixa lá.
Eu gosto da referência que só eu peguei, muito bom.
Que fica Aleph? Da novela?
Aquele da novela lá, olho por olho.
De barriga pra cima?
O Aleph.
Não, ele ficava catatônico.
O Aleph ficava catatônico. A Patrícia de Sabre ficava.
Outro dia eu vi um vídeo de. A natureza é isso, né? Tinha um urso polar em cima de um pedaço de gelo. E aí tinha mais 4 ou 5 orcas em volta. E era um workshop de matar urso polar.
Caralho!
É.
Aí a orca chegou e falou assim: ó, se liga, não precisa se estressar. Dá um totó aqui de um lado que ele vai virar e cair na água e acabou. Aí ela foi lá e deu um cabeçadinho assim, o urso tava de um lado. Do gelo, ela deu um totó do outro, gelo girou, o urso caiu na água, acabou a festa.
É isso aí mesmo, que já viram orca caçando também tubarão branco, que não é tão comum. Caçando um tubarão branco, o macho que sabia caçar tava ensinando um grupo. E aí depois que esse grupo aprendeu, ele foi pra outro grupo e ensinou outro grupo também.
Estão se organizando.
O próximo espaço são tubarões com metralhadoras.
Não, tubarão, tubarão tá tomando pau da orca, Fred.
Por isso que eles vão pegar metralhadoras, porra.
Não, mas na Terra tá acontecendo isso também, cara. Tem lobo caçando usando corvo de drone, cara.
Isso.
Olha aí.
É, os corvos estão junto com os lobos, tipo, eles localizam a caça, aí eles vão lá nos lobos, ah, bem ali e tal.
Covarde,
aí depois,
né?
Eles vão juntos e dividem.
O lobo, o corvo, que é isso?
Eles dividem?
É, dividem.
O Odin soltou, vai. Vai, meus corvos e meus lobos, caçem pra mim, Odin, é isso?
É, exatamente. Isso,
exatamente. Vocês viram o cara que foi engolido por uma baleia jubarte? E a baleia depois cuspiu?
Cara, esse é um medo muito específico que eu tinha. E se acontecer uma vez, pode acontecer novamente.
Tal qual Gepeto e Pinóquio foram engolidos e saíram ilesos.
E tem na Bíblia também, né?
O cara cuspiu
Jonas. Jonas e a baleia também.
Ele cuspiu, a baleia cuspiu.
E foi imediatamente. O
pai dele estava filmando.
Nossa. A minha pergunta pra vocês é, como é que fica a autoestima de uma pessoa que é cuspido por uma baleia?
Altíssima. Altíssima.
Aí ele funda uma religião na hora. Na hora ele já tem uma religião na beira do mar. Você tá doido? Isso aí é muito...
É muito especial você ser cuspido por uma baleia.
Mas você pode parar a pensar que você não é bom o suficiente uma baleia? Que a baleia fala assim, que ranço, que gosto rançoso te mandar embora? Tá estragado.
Mas é porque a Jubate...
É.
Jubate não gosta de humano, não. Vocês viram também aí, essa semana ainda, falando em burrice, uma mulher que foi tirar selfie do tubarão e perdeu as mãos. Porque ela foi tirar uma foto, o tubarão não entendeu que era uma selfie, não. Hora, e aí o marido dela salvou.
O tubarão não ajudou, né, cara? O tubarão não ajudou.
Como é que ela tirou essa selfie?
Bicho, não faço ideia, mas tem o vídeo, é horroroso, não precisamos...
Não, descreva.
Elabore.
Ela tá tirando uma selfie dela e o tubarão falou, ih, peraí, aqui não pode selfie, comer a mão dela?
Não, ela foi tirar uma selfie com um tubarão, pô.
Com o tubarão?
Não, então por que que ele comeu o braço dela e não a cabeça?
Ele não ficou bem na foto, mas apaga. Tum!
É isso aí.
Matou a charada.
Fez assim, ó, tá uma merda isso aí, mas é...
Que loucura.
O tubarão olhou e falou, porra, de baixo pra cima é foda, e comeu tudo.
É isso. Não, mas eu, assim, pra mim não faz sentido, não sei, as pessoas, mas é uma ignorância muito grande você achar que vai tirar uma foto com um tubarão, pô. O tubarão vai olhar assim, então tá tranquilo, não dá nada, não.
Tá tranquilo.
E aqueles piqueniques no meio da savana africana?
Adoro.
Cara, aí de repente chega um malandro gritando, Léo,
fudeu.
Todo mundo sai correndo, todo cagado. Puta que
pariu. Ai, que oportunidade pro Leão, né, cara?
Eu vi um vídeo, eu gostei demais daquele vídeo, porque é bom, né? Porque não deixou descendência. O carro tá parado. Não, porque não pode, desculpa, não dá. Tem que ter um limite aí, não é possível. Enfim, carro parado num Simba Safari desses de grandes felinos. A mulher discutindo com o marido dentro do carro. A mulher fica puta, por algum motivo qualquer, que eu não sei qualquer, talvez até fosse um motivo justificável. Ela sai do carro para ir no lado do motorista, para brigar com o cara.
Uhum.
Como eu disse, era um Simba Safari de grandes felinos. O grande felino pega ela pela patinha e arrasta. Aí que ela se tocou, tipo, puta que pariu, posso ter feito uma merda. O cara ainda chega a abrir a porta assim, tipo, vou salvar. Não, foda-se. Aí fecha a porta. Ah, não tem o que fazer. Meu irmão, é uma porra de um tigre de bengala, de 300 quilos arrastando a mulher. Vai fazer o quê? Vai morrer junto, né? Não
tem. Já que estamos falando em animais...
Mas aí você tem que buscar o limite da empatia, né, cara?
Eu acho que tô chegando no meu limite da empatia, né?
Porra, não sai de... Pra começar, não vai num Simba Safari de grande feliz. É sacanagem. Deixa os bichinhos lá. Eu não tô te fazendo nada. Segundo, se você vai, não sai da porra do carro.
É, não tem.
Se saiu, aí eu não posso fazer nada.
O isso planejado, cara, é foda.
Chega. Desculpa. É o famoso lamento. Mas, porra, foda.
Melhor,
gente, às vezes você não tem tempo de pensar. Por exemplo, eu já contei aqui que eu entrei na jaula dos tigres do circo.
Porra, tu também tava de sacanagem. Porra, Tucano, tu não me ajuda a te ajudar, cara.
É verdade.
Eu entrei, não, mas pra tirar foto pro jornal.
É verdade, tu tirou a foto.
Mas eu podia ter morrido, né?
Mas tinha tigre na jaula?
Tinha dois. Tinha eu, dois tigres brancos e o domador que não tinha metade do nariz. Que o tigre...
Por que será, né?
O tigre deu uma patada nele brincando. Nossa. E arrancou metade do nariz dele.
Mas vamos combinar aqui que na sua vida o que não faltou foi eu podia ter morrido, né? Então...
É, né? É. Eu acho
que... Eu tenho acho... foto com o tigre. Aqueles zoológicos horrorosos tem um na Argentina.
Ah, aí, que é dopado,
muitos
né?
anos atrás eu fui, rapaz. Eu era um jovem.
Foi naquele zoológico do
Não, mas tudo bem. Naquela época...
Não, não me julgue, não.
Não, na época. Na época não sabia.
Não sabia,
não sabia. Não sabia. Eu era burro. Mais burro que eu sou hoje.
Esse foi o último zoológico que eu fui na minha vida.
Não é horrível? É, você, pelo menos, é uma lição que a gente aprende a vida toda. É, não tem condição. Eu ia falar uma coisa boa aqui, porque depois que você falou do casal que foi, enfim, retirado à força do carro.
Não,
aí,
não, casal não. A moça saiu com livre espontânea vontade do carro. Sim, tudo bem. Ela simplesmente olhou e falou: aquele tigre de bengala está meio magrinho. Vou ajudar ele.
Ah, mas ela não deve ter visto o tigre.
É óbvio que ela não viu, porque se ela viu, aí puta que pariu, é suicídio.
Não, aí não. Aí não.
De burrice para suicídio.
Às vezes ela queria que o animal sentisse que ela era especial e escolhesse ela
Vocês iriam naquelas excursões na montanha dos gorilas?
Nem, mas nem fodendo, meu irmão.
Eu não sei como te dizer não o suficiente.
Caralho. Olha a montanha dos gorilas.
Rapaz.
É tipo uma roleta russa. É uma roleta russa com grandes cintos.
Você vai lá na montanha dos gorilas e faz a trilha e aí tem uma hora que você encontra com os gorilas, tá ligado? E os gorilas passam do teu lado. Você tem que ficar parado sem se mexer. Mostrar reverência.
Ah, tá. E aí você fica ali rezando pra não morrer. Isso.
Você fica e os vídeos das pessoas que sobreviveram são excelentes, porque o gorila pega teu pé e puxa. Como que diz assim, ó, se eu quisesse, você tava morto, viu?
Falar em gorila, eu achava que o gorila... É, Silverback, que era uma espécie, né, de gorila. E não é. Ele é o líder do grupo. E as costas prateadas é sinal de maturidade. Ele é o mais velho do grupo.
Que maneiro.
Ah, eu também não sabia disso não, hein?
Então, com 12, 15 anos, o gorila começa a ficar grisalho as costas.
Que maneiro.
Começa no fiofó e vai subindo. E aí, quando ele tá com as costas todas prateadas, que ele é
o gorilão da bola azul.
É o alfa. É, o gorilão da...
Porra, que maneiro. Eu iria nessa montanha do gorila. Tô lendo aqui a reportagem. Eu iria.
Pedro, olha só. Isso é uma roleta russa muito com grandes símios. Não, deve ser foda de ver pelo vídeo, mas de longe. É.
Agora, o ser humano também, né? Vai ficando velho, vai ficando com as costas peludas, né? Tem isso também, né?
Tem isso.
Não. Não, eu tô ficando velho e não tô com as costas peludas, graças a Deus.
Ah, não.
Não tem nenhum pelo nas suas costas, é isso que você tá dizendo pra gente.
Não, peludo deve Coitado ter um de três aqui, eu não consigo ver, mas peludo Tony Ramos, não, porra. Se fosse assim, Tony Ramos tinha que ter 300 anos.
Não, calma. Eu não falei Tony Ramos.
Tony Ramos com 300 anos, é isso? Essa é a sua
O Tony Ramos aí, hoje ele com certeza é um silverback.
Não, eu soube que ele tá atirando ali, que ele tirou.
Tony Como é que Ramos? Tu soube disso, cara? Por favor, sério.
Ah, cara.
Tirou?
Eu foi na Turquia? Aqui. Não, da Turquia? Pra tirar pelo? Não, é qualquer ele clínica, vai.
Ah, você acha Turquia. Que eles botam o quê? Quem vai lá fazer implante.
Meu Deus.
Caraca, tu vai na Turquia e volta com um cabelo de Tony Ramos, é irado, vai.
Não, se ele for na Turquia, pra tirar os cabelos das costas, do corpo, pra fazer peruca, amigo, porra, tem um bairro inteiro aí de cabeludo agora.
Eu compraria fácil uma peruca by Tony Ramos. Fácil. By
Tony Ramos. A pergunta não é se você compraria. A pergunta é, você usaria?
Usaria? Ô, tá louco? Tá,
pariu. Olha só, isso tem que chegar ao Tony Ramos, hein?
Você bota a peruca, você pode fazer qualquer personagem. Você pode ser grego, você pode ser o que você quiser.
Ah, sim. Tá tudo no cabelo, né?
Ela vem a energia do Tony Ramos com ela, acho que não?
Não, mas por que a peruca vai ser feita do pelo do corpo? Não, é horrível isso, não faz sentido isso, não.
Mas é óbvio.
Vai ficar.
Você já viu os pelos do Tony Ramos?
Em ocasião, assim, na TV.
Gaguejou um pouco,
Depois
de dizer que soube que ele raspou, eu tô dizendo que eu vi, é foda.
Aí tu fala que tem informantes.
Caralho.
Como é que é? Escorregada freudiana.
Foi quase, hein, Pedro? Foi, bateu ali na trave, hein, amigo? Você outro não, na TV. Porra.
Eu tenho tempo que eu não vejo.
Tem tempo que eu não vejo, já tá piorando, cara. Fica quieto, vamos mudar de assunto.
É que você não liga mais. Dá uma ligada, ô, Tony.
E aí? Vamos fazer um FaceTime? Como é que é?
Chega aí que tô pagando 20 reais de conta de luz.
Mas ele é um cara moderno, pô. Ele não vai manter esse pelo.
Mas o argumento de que agora tem ar-condicionado na tua casa pro Tony Ramos deve ser fortíssimo.
Foda. Tony Ramos é um tipo de criatura de Deus que precisa de refrigeração.
De criatura?
Constante, entendeu?
É como isso.
É.
Imagina
que precisa de refrigeração. Constante, foda, né? O cara é um frango que você traz do supermercado e aí ele precisa ficar. Meu Deus. Tava falando do lance do tigre aí, das coisas. Eu tentei contar, eu vou até o final eu vou contar. Porque meu hobby é top, que eu quero compartilhar. Que é ver vídeo de bode correndo atrás das pessoas, sabe?
Ah, é bom demais.
O bode é muito
Meu fofinho, Deus, cara. É muito massa aqueles bodes.
Não é massa. Que usa tipo uma placa de ferro de escudo.
Eu vi um menino que botou um capacete. Irado. E aí ele ficava brigando com o bode.
A criança botou um capacete pra dar cabeçada com o bode.
No bode.
Não, pra sobreviver também, né?
Não, mas certamente não sem sequelas.
Era um bodinho ou era um bodão?
Era um bodinho, mas o bode grande também corre e é muito engraçado.
Não, mas é que o bode grande pode matar a criança com capacete ou sem, né?
Facilmente, facilmente.
Eu misturei as duas coisas. O meu hobby é qualquer bode correndo. E cheguei nesse limite aí de ter uma criança versus bode, que pra mim foi excelente.
Rinha de criança versus bode, é isso que eu tô
assistindo. Versus bodinho, não é bode.
É isso. Odd 4.0, você aposta aí e vira um viciado.
Que tem bet pra apostar quem ganha bode ou criança? Que porra é essa?
Mas a gente podia fazer, hein? Pô.
Cara, o limite da legalidade, ele ficou a 6 quilômetros atrás,
tá? Não tem o tigrinho, a gente faz o bodinho, pô.
Caraca, o jogo do bodinho.
Ah, eu quero fazer.
Jogo do bodinho, puta merda.
Excelente.
Mas é isso, eu adoro esses vídeos, eu me divirto demais. Meu algoritmo está treinado para bodes contra qualquer pessoa. E agora crianças
mas
também.
Mas tem um fazendeiro que é influenciador de bode, né? O cara tá famoso. O cara toda hora vai dar comida pro bode, o bode vai lá e dá cabeçada nele. Para de cabeçada! Não tem? Esse cara é bom.
Tem. Começou simpático. Com ele.
É legal isso aí. Uma pessoa que fica famosa por apanhar de animal é legal, é engraçado.
É, isso é uma atitude boa, em vez de ficar fazendo comida, funkando a comida.
Nossa,
já morreu a comida, mano. Eu sou fã demais de bode, inclusive parabéns pra Severance, que, né, fica levantando a bola dos bodes, bom demais.
Nossa,
pode sim. Crer.
Enaltecendo o bode, exatamente, excelente.
Como deve ser.
Não estou assistindo essa série.
Ah, não.
Porque eu tenho medo. Não, é porque eu tenho medo de que tudo vai ficar sem resposta.
Ah, tá.
Você tem medo de ser feliz, é isso. Você não quer viver jornada nenhuma na sua vida.
Como que você fala isso pra mim? Você fala a mesma coisa.
Vem viver a jornada.
Vem.
Isso.
Pois é. É a qual que tem no final do
No final das contas, a série são os amigos que fazemos pelo caminho.
É de verdade, cara. Veja Game of Thrones, por exemplo.
É, exatamente. Tudo bem. Foi o final
mesmo. Mas a gente sabia que...
Mas os amigos estão aqui, ó.
Os amigos, exato. É, Pedro, para de ser esse cara.
As memórias dos amigos.
É, a primeira cena dessa temporada já valeu a temporada inteira, tá ligado? Demais.
Vale tudo, mano. Eu tô pensando seriamente. Todo dia eu penso um pouco sobre isso, assim. E a academia é um movimento por causa de Severance. Eu vou dizer pra vocês. Porque eu estou com o objetivo real de comprar uma camisa gola rolê.
Peraí.
Nossa!
Você tem que ter um shape pra aguentar uma gola rolê. É isso aí. E deixar só o bigode. Essa série tá me influenciando nesse nível.
Ah! Aí sim!
Aquele episódio 4 tem um mustache standoff que é inacreditável.
David, deixa eu te falar. Tu pode fazer o que quiser, você nunca vai ter aquela malemolência.
Não, jamais. Não quero dançar, eu só quero usar a gola rolê.
É que nem eu dançando lambada. Nunca serei Beto Barbosa.
Eu acho que tu segura o bigode, tá? Eu acho que tu segura o bigode com a gola rolê. De verdade.
É o meu objetivo.
E isso é um grande elogio, tá? Porque nem todo mundo segura um bigode daqueles.
O bigode, o mustache standoff do Miltic com o Irv foi uma parada puta.
Nossa. Pô, quebrou a internet.
Por que choras, Tarantino?
Eu vou assistir. Ah.
Cara, é muito bom. É muito.
Mas é isso, é bom, mas aí eu fico com medo de
não ficar existe mais, de não existe mais. O único Tudo problema bem. É que a tu pedra, vai ter memórias de escritório.
É gostoso demais, cara. Você acabou o episódio, o grupo já tá lá. Todo mundo, você viu isso, você viu aqui. Puta, é maravilhoso, cara. É maravilhoso.
Não faz parte desse grupo. Não tenho amigos pra conversar sobre isso.
Tu não tá vendo a série?
É.
Aí, cara, tudo vira teoria. Tá todo mundo pesquisando, tipo, dando zoom em imagem, cara.
É, bom demais. Revendo episódio pra ver as paradas. Nossa, é bom demais.
Quando tá todo mundo do grupo printando a tela, dando zoom pra ler documento
isso é um momento histórico. É isso aí. É bom demais.
Eu estou aqui. Sentindo um fomo terrível agora, esse fear, né?
Vai lá, ó. Vou te mandar o link do grupo, assiste e entra, porque o grupo é spoiler free, então só entra lá quando você tiver atualizado, mas puta, vale demais, não?
Inclusive já posso entrar agora porque vi o último episódio agora.
Precisou alinhar os planetas pra poder Dave entrar na academia, é isso mesmo.
E pra deixar o bigode, né? Importante.
Bigode é uma coisa maravilhosa, eu fico mexicando na hora, infelizmente essa é a realidade, mas...
Minha vida. Alinhou os planetas, o mundo tá indo pro caralho, como é que eu não vou acreditar nisso? Voltei a ver Severance hoje, vi o segundo episódio.
Da primeira ou da segunda temporada?
Porque eu...
Da primeira temporada?
Da segunda temporada. Porque a gente caiu num buraco negro de ver Handmaid's Tale.
Puta, não. Eu vou ter que ver agora. Eu devia lá há muito tempo ter que ver.
Pois é. Vai ter a última temporada esse ano, né?
É porque você tem que saber o que fazer, entendeu?
Pois é, vai ter.
Alexandre, eu vou te passar o link do primeiro episódio de Haikyuu aqui.
Isso!
Assiste dois episódios. Ah, é não, sério,
vai
cara.
Vai ter que ter um anime sobre golpe de estado. É isso?
Não, é anime sobre vôlei. Tá precisando de uma coisa leve.
Anime sobre golpe de estado tem cada um pesado,
Se tu assistir 3 episódios de Haikyuu.
Haikyuu é vôlei japonês?
É vôlei.
É, não. o anime de vôlei. Se tu assistir 3 episódios de Haikyuu, eu vejo todos os reels que tu me mandar e respondo todos por um mês.
Ai, desculpa, tá bom. Eu não faço mais. Eu não mando mais pro mal.
Sério, é muito engraçado.
Não, eu sei que assim, ninguém pediu, né? Então, eu que tô tomando a liberdade de ficar enchendo as pessoas de reels.
Que isso, pô, cara, Alexandre, você tá triste hoje.
É muito legal, é sério. Do nada chega a notificação. Alexandre, eu tô nível real. Aí eu chego e é tipo um negócio completamente aleatório. Eu fico, meu Deus, onde tava o algoritmo do Alexandre nessa hora? É muito bom.
Não, assim, eu mando, olha só, eu faço um nível de curadoria. Eu não mando qualquer reel
pessoal,
pra qualquer...
É claramente pessoal.
Você eu mando tem quando certeza? Já tem... Eu tô te mandando os reels falando mal de capitalismo agora pra ver se eu consigo pegar um pouco você.
Deixa eu te explicar. Eu vou falar de novo devagar. Eu vou falar de novo devagar. Você cerca uma área com 3,5 km de linha reta.
Vamos, Fred. Não, você
mete uma M3 pra mim lá dentro.
Eu te dou uma M3, acho que vale.
Então vamos, filho.
Eu tô a ficar andando de BMW num buraco de 3 km? Que porra é essa, cara?
Não, 3,5 km de distância numa linha
fazendo
reta.
Fazendo drift.
A ficar fazendo zerinho.
Puta que pariu. Não,
na praça central da comuna. Fred, tá tudo bem.
Tu tem umas prioridades também, Fred, que eu vou te falar. Tuas prioridades também.
Faz porque... as rosquinhas da Fórmula 1 lá. Faz
porque olha só, se a gente tá...
Caralho, tu vai ficar patrulhando o perímetro, pelo menos, com a porra da BMW?
Se a gente está nesse nível de loucura, eu não posso levar a sério.
Fred, David, o Fred entra pra Neighborhood Watch, entendeu? Aí você vai ver.
Isso. É isso. Eu acho ótimo. Acho uma ideia merda. Eu assino embaixo. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Alexandre, fica, faz o seguinte. Não vai. Respira fundo.
Bora, Alexandre. Chegou a hora. Pra gente, cara, vamos começar a ver anime, Alexandre.
Respira fundo. Isso, vê anime.
Ai, não sei.
3 episódios.
Cara,
tu acabou a edição do episódio de Gano.
Deixa eu te falar, Alexandre. Eu vou te mandar aqui uns rios. Gostei muito. Pra você diversificar um pouco o conteúdo, cara. Eu sigo um só de fotos de insetos em macro.
Bom, legal.
Excelente. Eu tenho um só de aves exóticas. Cada passarinho mais bonito que o outro.
Então, pô, legal, tem uma aqui, uma pescadora de caranguejo.
Tem
muito
que desopilar
bom
um pouco, desopilar um pouco.
Se eu posso contribuir, eu adoro seguir médico influencer agora, é maravilhoso.
Não,
não, mas não os bons, assim, os que sabem se comunicar. Esses são péssimos.
Ah, tá.
Eu sigo médicos que não tem traquejo nenhum pra estar na internet. Puta que
pariu. É legal, pariu. É bem legal.
Aqui, eu já sei qual é que você tá seguindo, aquele que fala tudo em...
Esse urologista, isso. Ele tá quase... Eu tô quase deixando de seguir porque ele tá muito já...
Tá hypado.
Já hypou.
Tô falando sério.
Já hypou demais.
Né? Já sabe que ele tem que ir pro absurdo. Não, mas tem uns que, puta, você sabe que ele tá fazendo isso porque alguém falou, não, você tem que estar na rede social. É outro dia, o cara viu o ortopedista com os pés assim, os pés em cima da mesa, descalço, sola do pé assim pra câmera, e aí ele falando, você pode andar descalço? Nossa, cara. Aí ele, é tudo errado, sabe? Aí ele bota o pé, tem que andar descalço, porque ajuda, não sei o que. Nossa, mas assim, você vê que a filha ou a esposa...
Sim, a assistente tá lá dizendo, olha, tem que fazer assim.
Né? Alguém falou, olha, tem que fazer, porque aí você vai trazer novos clientes e tá lá. Esses são os melhores. Tem um que é cirurgião plástico, que todo vídeo ele começa assim, olá, meus amigos. Esse eu adoro, não consigo. Às vezes eu entro no perfil dele, vou no Reels e fico pulando de Reels em Reels só pra ficar vendo assim, olá, meus amigos, olá, meus amigos.
Cara, eu já vi esse, eu acho. Eu já vi um compilado dele falando. Olá, meus amigos. Ah, não, esse aí é barbeiro. Esse é barbeiro, não, um barbeiro.
Estou aqui com as minhas filhas, minhas lindas filhas. Ah, esse cara, nossa, pelo amor de Deus.
Pô, eu seguia um que era um perfil só de cana e corso, tá claro?
Aí é... Legal também, legal.
Aí é agressiva, já existe uma agressividade. Né? É um perfil testosterona. Quase demoníaco, porque cana e corso é quase demônio, cachorro demônio.
Mas do nada postaram um conteúdo meio porn, tá ligado?
Ah, puta, isso é foda. Tem uns perfis que é isso. A gente, puta, já aconteceu comigo.
Aí eu falei, perdi meu perfil de canicurso.
Isso rola.
Por que eles metem um porn assim de vez em quando pra monetizar?
Não, porque alguém, ou o perfil é hackeado, ou vendem o perfil.
Ou vendem.
É, e aí o cara pega aquela audiência grande que tava interessada em cachorro, daqui a pouco dá uma bunda no feed.
É, muda o nome
e... Eu sigo, eu gosto muito de quiroprata. Eu adoro.
Não começa.
Adoro. Não. Os perfis são maravilhosos.
Mas eu assim, não faria. Meio que numa... Ah, bom, tá bom.
Peraí, Alexandre. Tenha fé em Jesus. Tô aqui, calma. Vou chegar lá.
Jesus tá aí abraçando todo mundo. Jesus com o cara de Oriente Médio, pô.
Alexandre! Tenha fé em Jesus, fechado.
Não. Peraí, pô. Aí, cara, começou a ter um quiroprata meio Emanuele, meio Cineband Privé, meio não. sensual. Caralho,
que isso?
É o russo, né? O quiroprata russo, não é isso?
É isso. E assim, as mulheres têm uma cara, tem um corpo assim, como é que eu posso dizer isso? Sensual.
É melhor escroto. Tu acabar uma frase toda, porque tá ficando estranho.
Tá muito estranho. Mas vamos lá. Ele pega umas mulheres assim, que bota em posições e faz... Aí eu falei, que merda de quiropraxia é essa que a pessoa tá instalando só a pelvis das outras? Aí é isso. Aí eu entrei pra ver, cara, e tem um perfil nesses privates, essas coisas, dedicado à quiropraxia sensual, que obviamente deve, né, desenrolar outra coisa depois. Mas é isso, eu só gostava de ver o quiropraxia, tipo...
Você só gostava de ver as pessoas instalando e daqui a pouco, como a internet é for porn, tudo vira isso no final.
Claro que virou isso, exato.
Aquelas e aí, coisas, tipo, 15 anos que o cara não mexe o pescoço, aí você vai ver o vídeo, o cara todo fudido, a coluna toda, aí o cara vai, sai chorando assim, feliz. O povo gosta, eu acho legal. E aí eu tava ali vendo, pá, uma pelvis. E
aí, uma pelvis.
Umas coisas assim, pô, que aí, entendeu? E de repente
eu
tava
nesse falei mundo. Isso na minha vida, cara. Tipo, ah, uma pelvis, pá.
Que tristeza,
é muito cara. Boa de palavra, cara.
É muita baixaria, muita bunda, muito tudo mesmo. Não, tem hora que cansa. Eu pego o celular e penso assim, pô, tá bom. Não quero eu ser treinando.
Chega de bundas.
Mas não é, pô. É isso. E assim encerramos, né? A participação
hoje. Ué, tá dito, tá encerrado. Vou até parar de gravar aqui.
Acabou o cara tristão.
Chega de bundas.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.